Em nome de Deus, declaro aberta a sessão extraordinária do dia 1º de julho de 2013. Podemos sentar. Passarei a palavra ao secretário, que fará a leitura da ata da última reunião e contendo a convocação dos vereadores para esta sessão extraordinária com finalidade específica.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, ata da 19ª Sessão Plenária Ordinária. Aos 25 dias do mês de junho do ano de 2013, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everton Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente, José Lourenço Mozinho Mota, primeiro vice-presidente, Alderio Porto Mozinho, primeiro secretário, José Homem Sobrinho, segundo vice-presidente, Edvan Pereira de Miranda, segundo secretário, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, Jesse James Lima Miranda e Surama Santana de Souza Martins. Não compareceu o senhor vereador Francisco Fernando da Silva. O presidente Amadeu Júnior, em nome de Deus, declara aberta a presente sessão. Ordem do dia. Lida e aprovada a ata da sessão anterior sem ressalvas. Lida informativo número 2374, 2327, 2536, 9115, 3130, 508 do Ministério da Saúde, Fundação Municipal de Saúde, do Ministério da Saúde, lido o comunicado número CM-1488-47-2013, do Ministério da Educação, lido os ofícios número 216-217-2013, da Prefeitura Municipal de Guadalupe, lido o projeto de lei número 012-2013, da Prefeitura Municipal de Guadalupe, e cria a creche municipal professora José Oliveira Mozinho, creche Tia Ieta e da outras providências. Lido o projeto de lei número 013-2013 da Prefeitura Municipal de Guadalupe e dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no âmbito do Poder Executivo do município de Guadalupe, Estado do Piauí e da outras providências. O presidente Amadeu Júnior comunica a todos os vereadores e fará sessão extraordinária na próxima segunda-feira, especificamente para apreciação e votação dos referidos projetos de lei, olou a emenda modificativa número 01-2013, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, e modifica o artigo 2 da Lei Municipal 394-2012, e autoriza o Poder Legislativo a implantar o plano de saúde dos vereadores e servidores da Câmara Municipal de Guadalupe e da outras providências. Em discussão, lido parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, à emenda, o presidente coloca a referida emenda em votação. A emenda modificativa número 01-2013, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, e modifica o artigo 2 da Lei Municipal número 394-2012, e autoriza o Poder Legislativo a implantar o plano de saúde dos vereadores e servidores da Câmara Municipal de Guadalupe e da outras providências. É aprovado por unanimidade. Lida moção de pesar. O presidente Amadeu Júnior, manifestando luto em nome da Câmara, declara em nome de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Alderio Porto Mozinho, primeiro secretário, lavrei a presente ata e depois de lida e aprovada vai assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Então, colegas vereadores, considerando a leitura da ata, eu pergunto se há alguma ressalva. Como não há nenhuma ressalva... Pois não, vereador Fernandes. Muito bem, o vereador Fernandes justificou a ausência, realmente, e não consta em ata. Apenas pedi para o vereador Fernandes estar ausente, mas justificou sua ausência. guardar um minuto enquanto o secretário faz a edificação na ata para a gente dar continuidade nos nossos trabalhos. Pois bem, foi feita a ressalva em nome do vereador doutor Fernandes. Passa a consignar que o mesmo estava ausente, porém sua ausência foi justificada. Alguma outra ressalva? Então, a ata está aprovada. Então, gostaria de avisar os colegas vereadores, relembrando e a população que estamos numa sessão extraordinária com a finalidade específica de discutir, debater e votar dois projetos. O projeto número 12/2013, que cria a creche municipal professora Josefa Oliveira Mouzinho, creche Tia Quieta e da outras providências. E, no segundo momento, o projeto de lei número 13/2013, que dispõe sobre a criação de cargos de provimentos efetivos no âmbito do Poder Executivo do município de Guadalupe, Estado do Piauí, e da outras providências. Considerando que nós, vereadores, vamos tratar em sessão extraordinária especificamente sobre esses dois projetos, nós vamos pedir aos colegas vereadores que se atenham, se restringam a apenas discutir, debater e votar esses dois projetos, que é o motivo da nossa reunião extraordinária e é aquilo que está colocado na nossa pauta, que foi avisado a todos os vereadores na última sessão, na última terça-feira. Nesse caso, vamos passar para o secretário fazer a leitura do projeto de lei número 12/2013, que eu peço que faça a leitura na íntegra.
Projeto de lei municipal número 012/2013. Cria a creche municipal professora José Oliveira Mozinho, creche Tia Ieta e da outras providências. O prefeito municipal, Wally Rodrigues Mozinho, do município de Guadalupe, estado do Piauí. Faço saber e a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criada a creche municipal professora José Oliveira Mozinho, creche Tia Ieda, e irá funcionar na Rua Maranhão, sem número, Vila Boa Esperança. Artigo 2. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, aos dias 11 de junho de 2013. Wally Rodrigues Mozinho, Prefeito Municipal. Justificativa. Sabemos que a educação básica é o primeiro nível do ensino escolar no país e compreende três etapas: a educação infantil para crianças de 0 a 5 anos, o ensino fundamental para alunos de 6 a 14 anos e o ensino médio para alunos de 15 a 17 anos. Ao longo desse percurso, crianças e adolescentes devem receber a formação comum indispensável para o exercício da cidadania, como aponta a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. No que tange à educação infantil, esta tem como foco o desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social da criança. As atividades realizadas são um complemento à ação das famílias e das comunidades. Crianças de 0 a 3 anos podem frequentar as creches ou instituições equivalentes. Contemplar a sociedade guadalupense uma creche é de vital importância para as famílias e veem cada vez mais a participação das mães no orçamento familiar, através do trabalho, ficando por vezes desguarnecidas diante da necessidade de deixar as crianças com pessoas estranhas ao quadro familiar e sem uma formação adequada. Razão por que, diante deste quadro, oferecemos a elas a creche para que suas crianças tenham um local adequado para iniciarem sua vida escolar. Ressalte-se que, atualmente, a Secretaria de Educação oferece a nossas crianças o ensino infantil para crianças de 3 anos em regime de tempo parcial e vem funcionando no prédio da Secretaria Municipal de Educação, como anexo das escolas públicas municipais. Sebastião Pereira Lima, bairro Bela Vista, Eduardo Batista de Castro, bairro Oeiro, Alexandrino Mouzinho, Centro, e Raimundo Nonato, bairro Vila Parnaíba. Considerando ainda que o prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação possui uma estrutura adequada para o funcionamento de uma creche, foi escolhido para sediar as instalações da referida creche. Para isso, escolhemos o nome de uma educadora e, de forma exemplar, conduziu sua vida profissional em nosso município, sobretudo no ensino infantil. A professora Josefa Oliveira Mozinho, professora IETA, nasceu no dia 23 de julho de 1934, na cidade Guadalupe Velha, onde passou a infância e parte da adolescência. Na juventude, mudou-se para Floriano, no intuito de dar continuidade aos estudos, até tornar-se professora. Filha de Vicente de Oliveira Mozinho e Armina Oliveira Mozinho, atuou como professora no ensino infantil, fundamental, e nos programas educacionais para jovens e adultos, nas respectivas escolas, SENEC, Campanha Nacional de Escola da Comunidade, SEDEC, Centro Educacional Ebenezer Eiro, ainda pertencente à CHES, e João Pinheiro. Faleceu no dia 31 de agosto de 1994, aos 60 anos, em sua residência nesta cidade. Portanto, é plenamente viável a aprovação deste projeto de lei, fato que irá proporcionar a oportunidade de homenagear uma profissional exemplar da educação e trará significativos ganhos para nossos munícipes. Clamamos, pois, pela sua aprovação. Guadalupe, 11 de junho de 2013. Wally Rodrigues Mouzinho, prefeito municipal.
Esse é o projeto número 12/2013, foi lido pelo secretário Alderico, que trata realmente sobre a criação da creche com o nome da tia Quieta, a dona Josefa Oliveira Mouzinho. Estando o projeto de lei instruído, iniciaremos então os debates e aquele vereador que desejar falar poderá se inscrever com o secretário aqui da casa sobre o projeto número 12. Vereadora Lúcia. Quem mais? Jesse James. Primeiro o debate, depois o relatório. Surama. Algum outro vereador ia falar? Zé Mota? Não. Pois bem, vereador Alderico? Também não? Então falará por último o vereador Fernandes, que após fará a leitura do relatório. Com a palavra, por um tempo de até 10 minutos, vereadora Lúcia, com início às 20 horas 13 minutos. E término às 20 horas 23 minutos.
Senhoras e senhores, boa noite. Neste momento, uso a tribuna desta casa para a discussão que nos foi colocada neste momento a respeito do projeto de lei enviado à nossa casa pelo excelentíssimo senhor prefeito. Projeto de lei 012/2013, criando uma creche municipal no nosso município. De já, quero parabenizar o Poder Público Municipal por tal iniciativa. Dizer aos senhores e às senhoras guadalupenses e aos vereadores aqui presentes que era um anseio nosso, de vários vereadores desta casa, por diversas vezes solicitamos, pedimos que o nosso município, a criação de uma creche no nosso município. Tenho bem a memória bem viva quando, por diversas vezes, vários vereadores usaram a tribuna dessa casa solicitando. Tendo em vista a grande importância de uma creche, que uma creche traz à comunidade, em especial às mães. Mas eu quero dizer aos senhores, e neste momento, solicitado, excelentíssimo senhor prefeito, que tenham conhecimento, a comunidade de Guadalupe tem conhecimento, e tenho em mãos o decreto número 019/2011, onde o prefeito decreta de utilidade pública a desapropriação de um terreno localizado no bairro Cruzeta, tem aqui todas as suas especificações, que naquela ocasião iria ser construída a creche no nosso município. Que naquela ocasião já tínhamos informações extras oficiais, porque não chegou nenhum documento nesta casa, que já existia um projeto autorizado, já com dinheiro empenhado, naquela época já foi essa informação, para a construção desta creche, neste terreno. O terreno está desapropriado, decretado pelo excelentíssimo senhor prefeito. Eu hoje parabenizo, repito mais uma vez, a iniciativa do poder público de criar uma creche no nosso município, mas deixo aqui interrogação. A creche vai funcionar lá na Vila Boa Esperança, no prédio hoje onde funciona a Secretaria Municipal de Educação. Vai continuar a creche e a Secretaria Municipal lá funcionando? O vereador aqui já respondeu que não. A Secretaria de Educação não funcionará mais lá. Só vai ser a creche lá. A informação aqui extraoficial também do vereador Alderico. E o terreno que ele desapropriou em 2011? Ele irá construir mais uma nova creche para o nosso município? São essas as minhas indagações e saber que o município de Guadalupe, a gente tem que ter informações claras e precisas. O que é que o município vai fazer com esse terreno que ele já desapropriou? Já está desapropriado, já foi baixado decreto. E quer dizer, o convênio que existia com o governo federal ou era com o governo estadual, também nós não sabemos, porque as informações não chegam nesta casa. Quando a informação chega nesta casa, já é assim. Já foi a criação. O município de Guadalupe, hoje, a Câmara Municipal de Guadalupe, está autorizando ao município a criação de uma creche. Vai ser criada uma creche no nosso município, porque o município já atende as crianças de 3 a 6 anos, não é? A partir de 3 anos, no ensino infantil. E agora vai ser incorporado a creche. Essas crianças vão continuar nesse mesmo ensino? É todas essas informações, senhoras e senhores, que é preciso que essa casa tenha. É preciso que nós, vereadores e a comunidade de Guadalupe, tenham informações claras. Porque a gente não fica sabendo. A minha dúvida era, será que lá naquele prédio vai comportar uma Secretaria de Educação com vários departamentos e a creche também, que o prédio realmente é um prédio que já foi construído na época da Chef para um colégio infantil. Ele já tem todas as estruturas lá, eu conheço. Meus filhos estudaram lá, eu tenho um pleno conhecimento daquele prédio. Eu sei que lá tem capacidade de abrigar uma creche. Mas vai funcionar também a Secretaria de Educação? Segundo informação do nosso vereador aqui, Alderico, disse que não. Mas por que não manda essas informações para a gente? A gente fica na dúvida, a gente fica sem saber como é que vai funcionar as coisas no nosso município. Por que essa falta de diálogo com a gente, com o nosso poder? Se envia uma coisa tão importante para esta casa, não é tão bom eu chegar aqui e dizer parabéns. parabéns, o povo de Guadalupe está de parabéns. Hoje, depois de tantos anos que nós pedimos, que o povo de Guadalupe clama, pede por uma creche no nosso município, hoje a gente está vendo aqui a realização. Mas, mesmo assim, ainda ficamos em dúvidas. Mas parabenizo, peço informações sobre o terreno que já foi desapropriado em 2011 para a construção desta creche, um terreno localizado na Cruzeta, 6 lotes, lotes 119, 120, 121, 146, 147 e 148. Então, eu peço só ao poder público, através do senhor, excelentíssimo senhor prefeito, que mande explicação a essa casa e ao povo de Guadalupe. Nós guadalupenses, em especial as mães de Guadalupe, vai ter a oportunidade de ter duas creches no nosso município, a que está sendo criada, autorizada hoje, lá na Vila Parnaíba, na Vila Boa Esperança, desculpe, e esta aqui, que já estava autorizada pelo poder para a construção. Então, são essas as informações que eu desejaria, que eu gostaria de ter do prefeito municipal. Mais uma vez, parabenizo nós, mães guadalupenses, realmente hoje podemos dizer que estamos de parabéns. Nós conseguimos, é uma conquista nossa, é um pedido nosso, esse benefício para todas as famílias, em especial para nós, mulheres, que nós sabemos, nós que trabalhamos, nós que temos as mães que têm que sair de casa para trabalhar, para ajudar no sustento familiar, sabe da necessidade, sabe da importância de se ter uma creche no município. Então, parabenizo mais uma vez ao Poder Público Municipal, à Administração Municipal, como também solicito as informações devidas. Meu muito obrigada.
Com a palavra, vereador Jesse James, pelo tempo de até 10 minutos, com início às 20 horas, 21 minutos e término às 20 horas e 31 minutos.
Boa noite a todos, ouvintes, presentes, sintonizados. Esta tribuna, neste momento, para parabenizar também o Poder Executivo por ter tido a iniciativa de enviar esta augusta casa, este valioso projeto a fim de trazer este grande benefício à nossa comunidade guadalupense. Lembrar também que nós, vereadores, nessa luta, nessa jornada, já há aproximadamente 4 anos, já viemos, como a excelência vereador Lúcio antecipou, pedindo, fazendo requerimentos e indicações, solicitando este benefício. Hoje queremos voltar, enviado pelo Poder Executivo. Suas indagações também, vereador Lúcio, são importantes, de extrema importância. A gente quer, aproveitando a oportunidade, pedir aos que fazem parte do Poder Executivo que, quando vir um projeto para esta casa, que venha mais nítido, mais claro, para que não haja essas discussões a fim de chegar até um ponto de atrapalhar este projeto ou alguém tentar dizer que vereador A, vereador B não estão a favor do projeto. Um caso, vereador, lembrando aqui que foi bem discutido, muito discutido, o projeto que foi enviado na transferência do CCE ao Coqueiro, porque, né, ficou aquela contestação. Então, só isso mesmo que eu tenho a falar, por enquanto.
Com a palavra, vereadora Surama, pelo tempo de até 10 minutos, início às 20 horas e 23 minutos, término 20 horas e 33 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, colegas vereadores, amigos aqui presentes, amigos ouvintes, meu cordial boa noite. Venho a esta tribuna inicialmente para defender este projeto 012/2013, de autoria do prefeito municipal, e agradecer e parabenizar. Agradecer por ele atender uma das indicações desta vereadora, que sempre fiz, desde o meu primeiro mandato, tinha esse desejo, este sonho, como mãe, como professora deste município, por acompanhar e ver a necessidade que a educação necessita de a cidade de Guadalupe ser contemplada por uma creche. E também parabenizar por ele também ter atendido ao pedido desta vereadora, quando já fala, já manda neste projeto a biografia da pessoa que está sendo homenageada. No caso, esse projeto 012, estamos aqui homenageando, né, a creche Tia Quieta, que fala um pouco desta professora do nosso município. Porque anteriormente se mandava nome para se colocar em diversas logradouras do nosso município, mas nós não tínhamos um conhecimento. E aqui parabenizo. E dizer que creche é um direito da criança, da família e um dever do Estado. E o município de Guadalupe está precisando se adequar e atender à necessidade de se implantar esta creche no nosso município. É um direito fundamental e é um serviço essencial. É importante que a população de Guadalupe tenha esse conhecimento. O nosso município trabalha, tem como prioridade atender a educação básica, que inicia a educação infantil, que vai de 0 a 5 anos de idade, o ensino fundamental, que vai de 6 aos 14 anos, que é o fundamental maior e o fundamental menor, né? O fundamental menor, que vai de 6 até a quarta série, e o ensino fundamental maior, de quinta a oitava série, que no caso é o nono ano hoje. É uma das prioridades. E o ensino médio, que antes nós tínhamos o SEDEG, mas foi fechado, segundo a LDB e a Constituição, hoje é uma obrigatoriedade mais do Estado. Mas estamos aqui atendendo e se manifestando favorável a essa preocupação do Executivo. E dizer que a partir do momento que nós aprovarmos hoje essa creche Tia Quieta, esta vereadora vai cobrar que no município de Guadalupe tem que existir creche. Por quê? Participei da primeira conferência municipal da educação, está aqui presente a presidente do sindicato, que estava lá também. A pergunta não saiu da vereadora Surama, mas partiu de uma professora. Quando a secretária de educação coloca nos slides o retrato da educação do município de Guadalupe. Aqui diz, estou até com a cópia aqui. Conferência Municipal de Educação, Secretaria. Aí diz os níveis e modalidades que o município de Guadalupe trabalha. Aqui diz ensino infantil, creche parcial, 97 alunos, jardim 1 e 2, 254 alunos. E esta professora, no momento que saiu esse slide, questionou com a secretária. E o nosso município tem creche? Aí ela respondeu, tem creche parcial. Alguém estava do lado dela, indagou e disse, essa professora parece que não lê. Alguém criticou essa professora que questionou. A outra que estava do outro lado disse, ela está questionando é porque essa professora lê e lê bastante. É onde eu quero dizer. Eu acredito, que a secretária de Educação esteja equivocada quando se fala em questão da creche. Creche se atende de 0 a 3 anos de idade. Como se funciona essa creche? Uma creche, para se funcionar, se necessita de berçário, se necessita de um atendimento de assistente social, de um psicólogo, de um pediatra. Então, a realidade do que se trata dentro do nosso município, está aqui na justificativa enviada deste projeto. Ressalta que, atualmente, a Secretaria de Educação oferece às nossas crianças o ensino infantil para crianças de 3 anos em regime de tempo parcial. Está aqui. O que a professora lá questionou e indagou, ela mandou aqui a resposta hoje neste projeto. Então, o município de Guadalupe, hoje, não atende creche. Eu não posso aceitar que o município tenha creche parcial, não. O que o município oferta dentro do nosso município é o ensino infantil, atendendo aquelas crianças de 4 anos, não sei se tem alguma de até 3, mas eu tenho certeza que é de 4 a 5 anos de idade. Então, Mais uma vez, eu quero aqui deixar bem claro que o posicionamento da secretária e desta professora, que hoje faz parte da coordenação do Estado, estava equivocada. Essa professora simplesmente questionou porque ela tem conhecimento de como uma creche deve funcionar. E aqui eu quero dizer, vamos aprovar. E a partir do momento que hoje aprovarmos, nós vamos cobrar a creche. Creche para atender as nossas mães, as crianças das nossas mães que querem ter a oportunidade de procurar um trabalho. E lendo alguns questionamentos, é como a vereadora que me antecedeu na Lúcia falou, tem esse terreno desapropriado lá no bairro Cruzeta. O local onde nós vamos hoje aprovar que essa creche Tiquieta irá funcionar, não acho que é um local adequado para atender as mães das crianças do Bela Vista, aqui do centro, do Vila Nova, da Cruzeta. É um local muito distante. Hoje nós temos mães que não colocam seus filhos lá no ensino infantil devido à distância e por não termos um transporte adequado para levar essas crianças até essa escola. Então aqui eu deixo um meu posicionamento que realmente o município de Guadalupe tem uma preocupação de construir novas creches em locais mais acessíveis para atender uma maior demanda e os demais bairros da nossa cidade. Que realmente não vamos aqui estar aprovando esses projetos para simplesmente constar que o município de Guadalupe vai ter creche. Porque aqui eu já tenho um documento, todos podem ver. Antes da aprovação deste projeto, na primeira conferência municipal de Guadalupe que eu participei, foi determinado que aqui Guadalupe tem creche. E mais uma vez eu reafirmo, quem deu essa informação está equivocada. Porque creche atende criança de 0 a 3 anos de idade. Isso é bem claro. É muito fácil acessar o Google e fazer a pesquisa. Como e quais são os critérios para funcionar uma creche? E aqui tem algumas prioridades. Uma creche, ela atende, é importante lembrar que tem que ser um ambiente aconchegante, seguro e estimulante, que tenha um contato, que as crianças tenham um contato com a natureza, a higiene e a saúde. A gente sabe que necessita de pessoas qualificadas, pessoas realmente que tenham é nem um estudo, que tenham habilidade para se trabalhar com crianças. Olha, você pegar uma criança de um ano, de 7 meses, de 8 meses, não vai ser para qualquer pessoa cuidar. Então, temos que ter essa preocupação. E o concurso está aí. Vamos ter essa preocupação de estarmos colocando vagas para profissionais realmente para trabalhar com essa área. Então, aqui eu quero finalizar só falando e retratando esse fato. Não estou sendo contra, não vou ser contra, até porque sou uma das vereadoras que sempre cobrou, que sempre tive esse desejo que Guadalupe fosse contemplado. Agora, eu não vou aceitar, eu não vou permitir que a partir do momento que nós aprovarmos hoje essa creche, continue ofertando ao município de Guadalupe o ensino infantil. Isso jamais aceitarei. Obrigada e boa noite.
Com a palavra o vereador Alderico, com tempo de até 10 minutos, início às 20. Vai só.
Eu quero só prestar informação à vereadora Ana Lúcia a respeito da Secretaria de Educação lá na Vila Boa Esperança. O prefeito recebeu o antigo fórum e vai ser feita uma reforma, certo? E a Secretaria de Educação vem funcionar e onde era o antigo fórum. E lá vai ser só a creche e só isso.
Usaria a palavra pelo tempo de até 10 minutos, início 20h34 e término até 20h44. Senhoras e senhores, colegas vereadores, eu venho apenas reforçar a importância desse projeto em relação à criação da creche. Nós sabemos que Guadalupe hoje precisa realmente que as crianças fiquem amparadas, mesmo porque a perspectiva de emprego em Guadalupe aumentou bastante e certamente com a chegada das empresas que vão se instalar de agora por diante, muitas mães e pais estarão contratadas a trabalhar nas empresas e não disporão de tempo suficiente para dar aquele tratamento, aquele afago às crianças com essa idade. Então, esse é um projeto muito bom, sim. É Guadalupe realmente se preparando para o futuro, para os investimentos e dando oportunidade aos pais e mães de família que eles possam realmente trabalhar com a consciência tranquila, sabendo que seus filhos vão estar bem amparados na creche e que terá a alimentação correta, o lanche correto, a assistência psicológica, social, tudo dentro dos parâmetros da lei. São essas as minhas palavras. Então, passarei a palavra ao relator, doutor Fernandes, que terá o tempo de até 10 minutos para explanar e 3 minutos para ler o relatório. Ok? Início 20h36, término 20h49.
Desejo inicialmente saudar a mesa em nome do presidente, os demais componentes, saudar ao seleto público, agradecer inclusive a presença de Dona Socorro, minha esposa, e de 2 netos que também vieram prestigiar essa nossa sessão, continuando saudando, como não poderia deixar de ser, as excelentíssimas vereadoras Ana Lúcia Surama, e os vereadores Jesse James, Edivan Miranda e meu amigo particular Zé da Inês. Aí já se foram vários minutos. Vejam só. Foi de muita felicidade os vereadores que aqui se manifestaram para poder demonstrar aos presentes e aos que nos ouvem esta preocupação marcante da maioria, não, da totalidade dos vereadores. Eu me lembro perfeitamente que do nosso grupo foi dito repetidas vezes nos caminhões a nossa preocupação com a creche. E foi dito porque é que tem que ter creche e tudo. Salutar esse entendimento de que proporciona, inclusive gera renda, porque aí possibilita para que as mães possam desenvolver suas atividades. E agora, com esse futuro promissor que a Terracal e outras empresas adjacentes a ela, que virá ainda mais promover o crescimento dessa nossa querida Guadalupe. Muito feliz o executivo a mandar este projeto para que nós aprovamos, como eu já considero aprovado, mesmo antes do relatório. Muito bom. Sobre o problema da desapropriação, eu não sou líder do prefeito, eu não queria nem falar a esse respeito. Mas o que eu ouvi é que há uma preocupação muito grande com a contenção de gastos e que era preferível aproveitar essa estrutura fabulosa que na quadra Boa Esperança já oferece a essas crianças para deixar para que se execute outra creche, porque lá na Cruzeta, como também vai ser preciso na Bela Vista, já que eles estão se deslocando para ali sem nenhum prejuízo, só aumentando. Não sou líder, apenas eu não posso ocultar aquilo que eu vejo que tem sendo feito em bem do meu povo, do aquele povo que eu tanto falo e de que tanto eu agradeço que me colocou aqui. Se a desapropriação não se fizer num determinado ano que ele deve ter marcado, de 5 anos, sei lá, ele retorna ao município sem nenhum prejuízo. Se ele tiver dinheiro, ele pega e novamente desapropria. Quer dizer, não existe assim uma profundidade muito grande para prejuízo do município que nós nos preocupemos agora. Sobre as outras creches e sobre o problema de ampliar a faixa etária e, ao invés de colocá-la parcial, torná-la total, o senhor prefeito tem que me ouvir agora, os seus líderes têm que ouvir que existe o Brasil Carinhoso. O Brasil Carinhoso é justamente para orientar como é que devem ser as creches. Não é preciso que a creche se torne um spa, com muita coisa e tudo isso, mas é claro que tem que ter aqueles elementos fundamentais, chamadas condições sine qua, vale dizer, sem as quais não existem. Tem que ter realmente este aparato psicológico necessário, tão bem esboçado na justificativa. Eu fiquei muito feliz, porque o relatório foi sucinto. O relatório procurou se atrelar à legalidade e não a justificativa em si do próprio relatório. Eu não gosto de dizer o relatório, eu voto assim, sem primeiro justificar, porque seria uma incoerência daquela pessoa que se debruça, como se debruçou sobre isso e muito mais sobre o que vem depois, o problema do concurso, e chegar aqui e dizer, sim senhor, sim senhor, sim senhor, não. Pelo amor de Deus, guarda. Então vejam só. Então, o desenvolvimento físico é necessário? É claro, é óbvio. O intelectual e social da criança, psicológico, será que nós vamos ter psicólogos com vagas abertas no concurso? É claro. Será que nós vamos ter fonoaudiólogo? É claro. Será que nós vamos ter pedicure? Não. Porque não precisa. A criança tem que cortar as unhas com os pais. Olha os canivetes e outras coisas aí infectadas. Agora, será que a creche, além de possibilitar o rendimento familiar, será que a creche também contribui para que as crianças sejam amparadas pelo estatuto, pelo ECA da criança e do adolescente? Aonde é que a violência contra as crianças, inclusive a sexual, nasce? No âmbito familiar. São pais desalmados, são padrastos que se amigam com as mães de certas crianças para bolinar as crianças. A creche evita isso? Evita. Começa por aí, sem se falar desse rendimento tão importante. Brasil Carinhoso, falamos nós, desapropriação, nós lembramos aqui e dizemos o porquê que nós votamos a favor. Trata o presente projeto, esse 12/2013, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, criando a creche municipal Professora Josefa Oliveira Bozinho, creche Tia Quieta. Vejam só, eu tive a felicidade de privar e até primar da amizade pessoal da dona Quieta, de saudosa memória. Tem o nome, inclusive, da mãe de Dona Socorro, em homenagem, Carmina Mozinho. Carmina Mozinho foi filha de Alexandrino Mozinho, avô de Dona Socorro. Coincidentemente, ela veio hoje aqui. Eu só fui justificar, eu digo, será que aquela Quieta que a gente falava, assim, ela é ela mesmo, filha do Vicente, que coisa boa. Vale dizer, eu não pedi para que ele colocasse em homenagem a Dona Socorro, existem outras homenagens que puderam ser feitas. Agora, está aqui o projeto de lei, tem amplitude legal, está bem esboçado, e gostei muito quando foi lembrado aqui, em rápidas pinceladas, a vida, a ficha biográfica dessa saudosa professora Quieta. Não foi ao nosso pedido, mas foi um reconhecimento perfeito. Não digo tácito, não digo industriado, quer dizer, vale dizer orientado, mas foi um reconhecimento de quem tem bom senso. De parabéns todos nós, não é só o executivo, de todos nós que vamos ter mais essa creche. Parcial? Ok. Se puderá tornar total, sim. Não foi assim que depois veio a municipalização do hospital, não é assim que a gente vai tentando ajeitar as coisas? Eu me reporto a falar mais alguma coisa depois. Mas, então, o município compete, está amparado pelo artigo 12, né, da Lei Orgânica Municipal, está também pelo 94, que diz que a Câmara Municipal, né, com a sanção do prefeito, autoriza a alteração e denominação de prédios, vias e logradouros públicos, daí Tia Quieta, que pode ser hoje, amanhã, lá na quadra, Vila Boa Esperança, como pode depois ser trasladada para uma outra localidade para atender melhor, se a necessidade do deslocamento de ônibus. Fernando, tem uma parte da pergunta, se eu souber.
Alô? Em relação, quando Vossa Excelência fala que irá funcionar de tempo, de forma parcial, mas hoje o município de Guadalupe atende em regime de tempo parcial, mas a partir do momento que nós aprovarmos esse projeto, vai ser integral, não é isso? Ou o seu entendimento, a sua dúvida é essa?
Não, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Eu quero é que haja aplicação normal da lei. Independentemente... Não, muito bem. Muito bem.
É porque aqui na justificativa está determinando, está dizendo que o município já atende em tempo... Não é nem creche, ela atende o ensino infantil.
Infantil, que é de 0 a 5.
Que é de 0 a 5, agora a creche é de 0 a 3. Então, a partir do momento que nós aprovarmos, então, o município vai atender a demanda de uma creche.
É o que se espera. Se ele não atender, será cobrado daqui. Mas é claro.
É porque...
Eu não posso dizer, eu posso votar a lei, mas dizer como ela deve ser aplicada, não.
É o que nós vamos aguardar, né? O que nós estamos...
Não, o que eu fico também na observação, porque nós estamos aqui para quê? Só para provar?
É, nós estamos cobrar, né?
Porque... Não, não é cobrar, é fiscalizar. Fiscalizar, cobrar é de cobrador, não está certo. Mas é fiscalizar, procurar ver o andamento, se reunir os vereadores. Vamos lá, seu prefeito, não foi assim que eu...
Até porque, doutor Fernandes, é importante que nós saibamos... que a função da creche não é só a parte pedagógica.
Não.
Ela tem que ofertar, né, a parte social, do cuidar.
Por isso da,
né? Exatamente. Por, então, por obrigado aí pela parte.
Por isso é
pela
que
parte.
Não, fique à vontade.
Viu?
Veja só.
Porque a minha dúvida é isso. Não. Nós estamos aprovando algo que o município ainda não tem.
Mas,
que isso fique bem claro.
É claro. É claro. E olhe lá. Não tem e não foi buscar ainda o que ele precisa. Ela tem que ser esboçada nos parâmetros do Brasil Carinhoso para se obter o que a gente mais precisa. Mas o prefeito está fazendo isso já com recursos próprios. Eu não estou defendendo o prefeito, eu estou defendendo o projeto. Não vamos confundir barafunda com empurrão, mas era só o que eu tinha que dizer. Muito obrigado.
Ok, concluído a explanação e o relatório feito pelo doutor Fernandes, passaremos então a colocar a matéria em votação e, nesse momento, sempre é importante lembrar que não cabe mais o debate. O vereador, ao ser indagado, ou diz que vota favorável ou contra, ou se abstém de votar. Então, o doutor Fernando acabou de dar o parecer favorável, o que pressupõe que seu voto também é favorável. E pedimos, então, o voto do vereador Zé da Inês. Favorável, contra ou se abstém?
Favorável.
Vereador Edivan.
Favorável.
Vereadora Ana Lúcia. Verifica.
Alô. Favorável.
Vereadora Surama.
Favorável.
Vereador Jesse Chames.
Favorável.
Vereador Alderico.
Favorável.
Vereador Zé Mota.
De acordo com o despacho do relator.
Vereador Amadeu Júnior também vota favorável. Projeto número 12/2013, que cria a creche municipal professora José Oliveira Mouzinho, creche Tia Quieta, foi aprovado por unanimidade. Então, cumprindo a ordem do dia, na nossa sessão extraordinária, vamos então ao projeto de lei número 13/2013, com a palavra o secretário Alderico, que fará a leitura do projeto.
Projeto de lei número 013/2013, de 25 de junho de 2013, dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no âmbito do Poder Executivo do município de Guadalupe, Estado do Piauí e da outras providências. O prefeito municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais. Faz saber e a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ou sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam criados, no âmbito do Poder Executivo Municipal, os cargos públicos de provimento efetivo constante do anexo 1, parte integrante desta lei. Artigo 2. Para atender às necessidades da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Guadalupe, serão acrescentados aos cargos já existentes os quantitativos estabelecidos no anexo 2. Parágrafo único. Os cargos públicos criados por esta lei têm suas respectivas atribuições definidas nos termos do anexo 3, integrante da mesma, denominado perfil descritivo do cargo. Artigo 3. Os cargos públicos criados nos termos do artigo anterior integrarão o quadro de servidores públicos efetivos municipais constante da Lei Municipal nº 313, de 20 de setembro de 2005. Artigo 4. O provimento dos cargos previstos nesta lei far-se-á sempre por nomeação precedida de concurso público e os titulares ficam submetidos às disposições do Estatuto dos Servidores Municipais e respectivos planos de carreira. Artigo 5º. Fica extinto o cargo de auxiliar administrativo, o qual passará a integrar a carreira de agente administrativo, com os mesmos direitos e vantagens até então adquiridos. Artigo 6º. Fica alterada a nomenclatura dos seguintes cargos: técnico de higiene dental para técnico de saúde bucal, auxiliar de enfermagem para técnico de enfermagem, professor licenciatura plena para professor nível superior. Parágrafo 1º. Os cargos de professor quarta adicional, professor leigo e professor de informática ficam extintos. Parágrafo 2. Os ocupantes ainda existentes no cargo de professor pedagógico serão acessados ao cargo de professor nível superior, caso concluam curso de nível superior, ou permanecerão ocupando a vaga até a respectiva aposentadoria, extinguindo-se definitivamente o cargo ou o acesso ou aposentadoria do último ocupante do cargo. Artigo 7º. A jornada de trabalho será fixada de acordo com a previsão estabelecida no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, respeitadas leis específicas de cada carreira. Artigo 8º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei ocorrerão à conta das dotações consignadas no orçamento vigente do município. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 10º. Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, em 25 de junho de 2013. Wally Rodrigues Mozini, Prefeito Municipal. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores. Dirigimos-nos ao emérito Poder Legislativo Municipal com o princípio fim de submeter à apreciação de Vossa Excelência o projeto de lei número 013/2013, que dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no âmbito do Poder Executivo do município de Guadalupe, Estado do Piauí e da outras providências. Destaque-se por oportuno e serão integrados à estrutura funcional do município cargos de provimento efetivo ainda inexistentes na atual estrutura, bem como serão acrescidas mais vagas a cargos já existentes. O fim que se pretende almejar com o presente projeto é iminente realização de concurso público para provimento de cargos efetivos. No entanto, para isso, de fato, há a necessidade de criação dos cargos através de lei municipal. Os criados nos termos do presente projeto de lei visam a prestação de serviços de caráter essencial aos administradores, pois tem por objetivo atender todas as áreas de atuação da administração. Para maior esclarecimento, abordamos algumas questões pontuais apresentadas no projeto, de respeito ao de auxiliar e agente administrativo. Optou-se pela unificação destes em uma mesma categoria, tendo em vista que, de fato, exerce as mesmas funções administrativas com a mesma remuneração. Houve a alteração da nomenclatura de alguns cargos para a correta definição técnica dos mesmos. No caso específico dos professores, o projeto apresenta a proposta de carreira única para os professores, sendo extintos os cargos de professor quarta adicional, professor leigo, professor de informática e professor pedagógico. Sendo a carreira do magistério municipal será designada unicamente como professor nível superior. Assevere-se ainda que ainda há ocupantes exercendo a função de professor pedagógico, ou seja, ele professor e não possui nível superior. A estes professores foi dada a possibilidade de acesso à teoria de nível superior, caso haja a conclusão do respectivo curso, havendo a extinção definitiva do cargo ou o acesso ou aposentadoria do último ocupante do cargo. Esclarece-se ainda que o presente projeto de lei está adequado às respectivas áreas horárias e pisos de cada carreira, definidos na legislação municipais e federais. Portanto, ao certo e para a devida realização de um uso público, é premente a necessidade de adequação funcional das carreiras existentes no município, criando-se novas funções e ampliando as vagas em funções já existentes, de forma a garantir que os futuros servidores efetivos do município tenham seus cargos devidamente assegurados por lei. Por fim, o intuito de dar celeridade no processo de realização do concurso, visto que a necessidade de abertura de processo para contratação de empresa e irá realizar o concurso, solicitamos que o presente projeto de lei seja apreciado em regime de urgência urgentíssima. Assim, senhor presidente e novos vereadores, submeto ao elevado desortino de Vossa Excelência o presente projeto de lei, acreditando e, se aprovado por esta olenda asa legislativa, estará o município contribuindo de forma efetiva para a consecução dos fins almejados pela administração pública. Guadalupe, 25 de junho de 2013. Wally Rodrigues Mouzinho, prefeito municipal.
Feita a leitura do projeto de lei, existem os anexos, que são muitos, mas cada vereador recebeu uma cópia e tem ciência de tudo que está nos anexos. Passamos então à fase dos debates, pelo que peço aos vereadores que queiram fazer uso da palavra, façam inscrição com o secretário Alderico. Algum vereador se candidata? Vereadora Ana Lúcia? Só a vereadora Ana Lúcia. Vereadora Surama. Sim. Sim, em relação à indicação, nós temos que observar o artigo 90 do regimento interno da Câmara Municipal, que ele diz o seguinte: a sessão extraordinária compõe-se exclusivamente de ordem do dia em que surgia a matéria objeto da convocação. A ordem do dia foi lida na última terça-feira, com antecedência de 6 dias. E especificamente para tratar sobre o projeto número 12 e o projeto número 13. A indicação apresentada hoje é um corpo estranho, é um indicativo. É um corpo estranho ao que estava na convocação. Portanto, ele será lido na primeira sessão ordinária que será feita agora no mês de agosto. Então,
senhor presidente, diante de uma matéria que requer tempo, tivemos 8 dias para analisarmos e apreciarmos, eu gostaria de solicitar à mesa um tempo maior para a discussão. Os senhores vereadores que não vão discutir, por gentileza, gostaria de pedir, tendo em vista a complexidade do assunto.
Eu entendo, vereador, isso já foi até mencionado aqui, quando o vereador Fernandes realmente cedeu o tempo às vereadoras, e isso cediu seus tempos. E isso iria criar um precedente quando, naquela ocasião mesmo, nós mencionamos que isso aí não é correto nem é justo. Cada vereador tem seu tempo e usa facultativamente. Ou ele usa ou deixa de usar, mas não transfere. Então, nesse caso, a cada... Então, sua sugestão é que aumente o tempo do debate desse projeto de lei. Existe a resolução feita por Vossa Excelência, enquanto Vossa Excelência era presidente dessa casa, disciplinando o debate. Existe uma resolução onde se estabelecia o tempo de 10 minutos. E nós estamos pautados nessa resolução.
Presidente, então, pois os 10 minutos da liderança, eu quero hoje. Você nunca cumpriu, mas eu quero que hoje Vossa Excelência cumpra.
Calma.
Foi aprovado, tem a lei. Ele não está cumprindo 10 minutos? A liderança tem mais 10. Então eu quero que a partir de hoje vocês cumpram.
É muito simples, vereador. Não vamos tumultuar, não. É muito simples. Vamos colocar para o plenário vai decidir se consegue ou se não consegue. Os 10 minutos. Então é 10 minutos. 10 minutos para cada vereador. Vereador Ana Lúcia, com o tempo de 10 minutos, com início a 20 horas e 1 minuto e termina às 20 horas e 11 minutos.
Senhoras e senhores, boa noite. Perdão que não posso nem cumprimentar direito o povo de Guadalupe. Tenho que usar o meu tempo todos os minutos nesta casa. Porque é inadmissível projeto de lei que chega a essa casa com 8 dias para estar vereador para votar. É inadmissível um prefeito ficar 4 anos. Foram já 4 anos e 6 meses de sua administração. E manda projeto de lei para essa casa. De última hora, na hora que esta casa entre em recesso para ser votado aos troncos e barrancos, a não ter a oportunidade de um vereador. Agora, a vereadora Ana Lúcia, com a responsabilidade, com o compromisso que tenho no meu papel de vereadora, no dia seguinte, terça-feira, fui à Prefeitura Municipal. Recebemos nessa casa na segunda. Na terça-feira estava cedo na Prefeitura Municipal. Porque esta casa não tem uma lei. É preciso que o povo de Guadalupe saiba que nós passamos aqui, foi 4 anos, pedindo que o prefeito mandasse as cópias da lei para esta casa. Mas nós não temos o poder. A Câmara Municipal de Guadalupe que vota, que aprova ou não, que defende ou não os projetos de lei, nós não temos direito de ter uma cópia nesta casa. Mas eu fui lá. Eu fui e peguei o projeto de leis 13, desculpe, senhoras, 313/2005, que é a lei do município de Guadalupe que rege, que dispõe sobre a estrutura administrativa e funcional da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Esta a lei, é a única lei do município de Guadalupe que dispõe sobre esta matéria. Quando o prefeito manda a esta casa o projeto de lei, ele cita, inclusive ele cita a 313, e diz o seu artigo. onde tem as funções, os cargos deste município. Senhoras e senhores, infelizmente, a vereadora Lúcia dispõe de pouco tempo. Mas eu quero, neste momento, chamar a atenção dos queridos vereadores desta casa. É inadmissível nós, vereadores, com a nossa responsabilidade, com o nosso compromisso com a coisa pública, nós não podemos aceitar. Eu muito me admiro que eu tinha a certeza que a mesa diretora desta casa, através do seu presidente, ia comunicar que estava devolvendo esse projeto. Eu tinha a certeza, porque ele tem consciência do que foi que esta casa recebeu, a maneira como esta casa recebeu. E senhoras e senhores vereadores, cada um de vocês também tem consciência. A lei 313 do município de Guadalupe, que diz respeito à estrutura administrativa, é esta. Lá consta, o prefeito manda dizer aqui, infelizmente também, mal redigida, porque eu quero chamar a atenção, que é uma vergonha, hoje a Prefeitura Municipal de Guadalupe ter vários assessores técnicos, ter escritório melhor do Piauí, pago com dinheiro desse município, e manda um projeto de lei a esta casa, tão esperado. Ficamos aqui 4 anos, senhoras e senhores, solicitando que o prefeito mandasse para cá. Alguém lembra? Será que o povo tem memória curta? Quando a vereadora Lúcia pediu há quase dois anos atrás, não tenho a memória se foi em 2011 ou foi em 2012, que em virtude da obrigação da realização de concurso público do nosso município, a prefeitura teria que mandar a atualização desta lei 313. Mas ele não me ouviu, que aliás, ele não escuta a oposição. A oposição não está aqui só para denigrir e falar de prefeito, não, senhoras e senhores. A oposição desta casa está aqui para ajudar, para colaborar, para participar, para contribuir em tudo que for de benefício para o município de Guadalupe. E eu, vereadora Lúcia, naquela época pedi que ele mandasse essa casa, esta dita reforma. Que ele mandasse essa casa os cargos que ainda não existiam no nosso município, assim como o assistente social, o psicólogo, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, todos aqueles cargos que o município de Guadalupe tem a necessidade, mas que não constava na nossa lei. Eu pedi. Eu tenho minha consciência limpa e tranquila. No mesmo dia, segunda-feira, quando eu recebi aqui, comecei a ticar. Ah, aqui, ó. Inclusive, até mostrei para o vereador Edivan. Olha aqui o tanto de carro que não existe na nossa lei. Não. Chegando à prefeitura, me foi dado isso aqui. Não, doutora, vereadora, já existe, está aqui. Mas está aqui o quê? Está aqui o quadro de funcionário do município de Guadalupe. Não, meu senhor. Essa lei altera o anexo 1 da 290. Eu, na dúvida, que eu não conheço a lei 290, que nós não temos cópia, nós não temos cópias. Fui à prefeitura hoje, porque perguntei para o baiano, senhor baiano, a 290 é aquela que o Jorgiano criou os carros? Não, ninguém sabia. Fui lá. Pasme, senhoras e senhores. Vocês sabem qual é a lei 290? Que foi alterado para criar os cargos de Guadalupe, os cargos do município, autoriza o Poder Executivo a firmar convênio entre o município e a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Piauí.
com o DECOM. Olha, senhoras e senhores, perdão, perdão, mas nós, vereadores, o presidente desta casa, além de vereador, é advogado. Foi lá na prefeitura orientar e ajudar a formação dessa lei, segundo palavras dele. Que até disse que a vereadora Suramo, o vereador Jesse e a vereadora Lúcia podia também contribuir naquele momento. Mas nós não fomos convidados. Porque se eu lá estivesse, essa aberração não chegava aqui nessa casa, não. É uma aberração. Será que tem algum vereador com consciência que irá votar esse projeto? Eu repito, era a minha certeza hoje que esta casa iria devolver, solicitar que o prefeito fizesse as alterações corretas, o que tem que ser feito, porque nós não podemos, senhoras e senhores. Como é que um cargo de auxiliar pedagógico infantil diz aqui que ele tem uma das atribuições é ministrar medicamentos? Paciência! Qualquer leigo, qualquer pessoa, em sua sã consciência, sabe que nenhuma outra pessoa pode ministrar medicamentos a não ser as pessoas capacitadas. É, só concluir, quando você vê...
Um minuto para a vereadora concluir.
Quando você vê o cargo de educador físico de atividade exclusiva da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistente Social, o cargo de engenheiro com as suas atividades e atribuições específicas na Secretaria de Trabalho e Assistência Social. É erro ou não é erro? É absurdo ou não é absurdo? Eu quero, neste momento, senhoras e senhores, só comunicar que a esperança nossa do povo de Guadalupe... De mostrar ao povo de Guadalupe a boa intenção do prefeito. Que o prefeito iria mandar, eu não estou contra esse projeto, eu estou contra aos erros.
Vereadora,
eu só solicito, só um minuto, professor. Eu só solicito, senhora.
Vereadora, já passou um minuto, tempo cerrado. Já passou um minuto, vereadora. Por gentileza, Vossa Excelência, vá para o seu assento, vereadora. Vá para o seu assento, vereadora. Com a palavra. A palavra, vereadora Suramo, pelo tempo de até 10 minutos, início, às 21h12, todos os vereadores vão falar, 21h12, término às 21h23, todos os vereadores.
Outra coisa, só quero que o presidente atenda a este artigo que Vossa Excelência está seguindo. 10 minutos a mais a presidente em relação à resolução que Vossa Excelência está. Eu vou ter 20 minutos.
Não, vereador.
Não, como você
vai ter 10 minutos
com todos os vereadores. Qual é a resolução que você está
fazendo? 10 minutos com todos os vereadores.
Diga para mim ao povo qual é a resolução que Vossa Excelência está fazendo.
Seu tempo já
começou. Qual é a resolução, presidente? Eu quero os 20 minutos.
Seu tempo já iniciou. Já iniciou o tempo. Muito bem, vereadora. Só, pois então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Ao plenário que decida se vão se dar este privilégio da vereadora Surema falar 20 minutos ou se ela vai falar igual como todos os vereadores, 10 minutos. Então, nesse caso, com a palavra o vereador Derico. 10 minutos ou 20 minutos?
10 minutos para
o regulamento para atender o
vereador. Por gentileza.
Diga, eu sei disso.
Prazer estar com a palavra.
atender o regulamento.
Vereador Zé Mota, 10 minutos ou 20 minutos?
10 minutos é suficiente.
Vereador Fernandes, 10 minutos ou 20 minutos?
Desculpa aqui, só para atrapalhar, que não tem compromisso com o Guadalupe. Não tem compromisso com o Guadalupe.
Vereador Fernandes, 10 minutos ou 20 minutos?
Vai votar de hoje, porque quando foi feito na administração da Mestre do Pessoa, atraso,
olha, Fernandes.
Só um momentinho.
Com a palavra, o vereador Fernandes.
Só um momentinho. O caso é o seguinte. Poderia ser 30 minutos, poderia ser 40, se houvesse matéria para isso. É o seguinte, eu vou lhe dizer.
Só a palavra, o vereador Fernandes.
Só um momentinho.
Vereador Fernandes, deixa o vereador Fernandes concluir.
Só um momentinho.
Mas está discussando errado aí toda hora, que não ia ver o concurso. Peraí. Eles querem fazer isso hoje.
Minuto, vereador. Um minuto, vereador. Daqui a pouco, cada vereador vai ter a oportunidade de falar. Vereador Fernandes, por favor.
Só um momentinho. Eu espero. Não, se você. Eu não tenho condições de falar assim. Eu gosto de falar, eu espero. É porque a minha avó.
Vereador Fernandes, por favor.
Só um momentinho, eu me disponho. Minha avó era analfabeta e dizia: olha, meu filho, quando você se dirigir, era analfabeta, para fazer o O, tinha que desenhar primeiro os olhos. Mas ela me deu essa lição, que tem que ter realmente a primazia do ser humano, saber respeitar o outro. Quando ouve, fala, o outro ouve. Você tem a réplica, você tem a tréplica, você tem uma parte. Eu me proponho, nos meus 10 minutos, como relator, a responder a dúvida suscitada sobre o quadro descritivo. Todas as dúvidas que tiverem, porque eu sou o relator, aproveitei esses 6 dias para estudar, achei que foi muito suficiente. Mais do que isso, era se eu tivesse de me submeter a uma prova para juiz. O que eu não vou fazer. Então, eu acho tranquilo se eu for falar como relator só do projeto. Agora, se eu pegar e começar a destoar por subterfúgios, por linhas paralelas, fugir do fulcro, aí tem que ser mais, viu, Excelência? Mas eu acredito que 10 minutos é necessário para você dissecar tudo isso. Até porque eu tomei conhecimento do projeto. Desse indicativo que prefere mudança, eu posso apontar os erros do indicativo, se me permitirem, que não é para hoje, né? E mostrar os acertos desta lei contemporânea, dessa de hoje. Inclusive lembrar o que foi que houve de aumento no indicativo. NADA. Plágio completo do que já existia. Já. Pronto. Agora, okay, se me permitir.
Por favor, Zé da Inês, 10 minutos ou 20 minutos, vereador Zé da Inês?
10 minutos acho que é suficiente.
Vereador Edivan.
10 minutos.
Vereadora Ana Lúcia.
Que o senhor cumpra a resolução. O senhor fala tanto na resolução, que inclusive eu estou com a resolução em mãos, não tem essa questão de 10 minutos para projeto de lei.
Hoje não tem, vereador. No seu tempo tinha.
Não,
seu
tá
tempo
aqui,
tinha. Hoje
tá
não
aqui
tem.
Em mãos.
Ok, vereador.
Tá aqui.
Ok, foi ouvido. Vereador Suriano.
Que Vossa Excelência cumpra a resolução.
Ok, Jesse James.
O tempo que algum vereador achar necessário para fazer sua defesa.
Então, veja bem, 6 vereadores disseram 10 minutos. Prevalece a vontade da maioria. O regime democrático que nós vivemos, legislativo, nós temos que saber obedecer à vontade da maioria. Com a palavra, vereadora Surama, pelo tempo de 10 minutos, com início às 21 horas, 18 minutos, e término 21 horas, 28 minutos. Vereadora Ana Lúcia, por gentileza.
O povo sabe que o presidente desta casa só utiliza
Ana Lúcia,
as resoluções quando é de interesse particular dele. Mas tudo bem, o povo está ouvindo. Quero aqui reforçar as palavras da vereadora que me antecedeu, Ana Lúcia, e dizer à comunidade que está me ouvindo, aos amigos aqui presentes, que todos têm a consciência do erro deste projeto enviado a esta casa. Ninguém aqui, nenhum dos vereadores, não tem conhecimento que essa lei que ele mandou não está condizendo com a realidade contida em alguns artigos deste projeto. E o que é mais importante, o povo sabe, a vereadora Surama, desde o seu primeiro mandato, vem defendendo esta casa concurso público. É uma palavra de dentro do meu coração, por saber da necessidade deste povo. Não vem aqui, vereador, que na maioria das vezes não tem um compromisso, não trabalha com sentido direcionado ao povo, querer confundir ou querer sujar a imagem mediante aos erros que foram detectados dentro deste projeto. O povo é consciente. Então, amigos, o que eu mais quero é que realmente os cargos sejam regularizados. Quais são os cargos que existem hoje no nosso município? Tem aqui, no artigo 5º do projeto de lei número 313, da lei número 313/2005. Simplesmente 15 cargos existem dentro do nosso município. A lei que alterou o projeto de lei 290, a vereadora Ana Lúcia já fez o comentário. Não tem nada a ver com o cargo do quadro efetivo dos profissionais do nosso município. E será que a comunidade, a população quer vereador para ser que nem labigó, para balançar a cabeça aqui e dizer amém? O que vem sem ter o direito de questionar? Isso eu não quero para mim nem para ninguém, porque isso suja a imagem de qualquer poder. Creio eu que o Brasil ou qualquer estado do Piauí não se tenha mais representante deste tipo. O povo quer sim pessoas capazes de discutir, de contribuir, de ajudar, de somar. E isso aqui eu fiz. Eu e a vereadora Ana Lúcia detectamos o erro, procuramos a prefeitura, procuramos a presidência dessa casa na pessoa do secretário Baiano, fiz o indicativo de lei, está aqui, que nem na pauta ele teve consideração de colocar, alegando nos artigos que condiz ao interesse dele, ele só lê o que diz, o que condiz ao de interesse dele. Diz que eu fiz um pedido baseado nesse projeto que eu estou avaliando. Então, a realidade é essa. Será que é justo nós, vereadores, votarmos e aprovarmos hoje este projeto 013 do Poder Executivo, onde ele manda que o auxiliar de cirurgião dentista ganhará R$ 678 para trabalhar 40 horas. Onde ele determina também que o técnico em agropecuária, que um técnico em edificações, que um técnico de segurança do trabalho também ganhará um salário mínimo. Será que é justo um técnico que vai se especializar em uma área por mais 2 anos ganhar igual ao auxiliar? Um técnico de agropecuária ganhar igual ao instrutor de informática, que tendo um curso básico de informática, ganhará também um salário mínimo? Será que é justo um engenheiro civil ganhar R$ 4.068, onde um médico ginecologista ganhará R$ 2.050? Será que essa era a expectativa da população? Será que era isso que a nossa comunidade estava esperando por parte deste gestor? Então, são esses levantamentos. A vereadora Surama aqui não está sendo contra o projeto, não. Estou sendo contra os erros existentes nesse projeto, que é inadmissível. Nós temos servidores que há quase 9 anos não recebem um aumento por parte do poder público municipal, de todos os gestores que por aí passaram durante esses anos. Antigamente, em 2005, um secretário ganhava olha bem aí na página, vereadora Ana Luz, 2.200 e poucos reais, hoje está ganhando 5 mil. Um técnico de auxiliar naquela época ganhava R$ 60 a mais do que auxiliar. Hoje o auxiliar se nivelou com o técnico. Por quê? Porque quem ganha é baseado no salário mínimo, todo ano tem um aumento do governo. Mas quem depende do aumento por parte do poder público, ficou esquecido. E nós aprovarmos o valor de um médico ginecologista com o mesmo valor que ele ganhava há 8 anos atrás? Então isso nós não podemos aceitar. Agora, que eu estou sendo contra, não. Agora, se os vereadores acham que esta lei deve permanecer no erro, se determinando que o município existe cargo sem existir, eu não quero contribuir com esse erro. Jamais. Está bem claro. A lei 330, que altera, que cria os cargos, 290, está aqui. A vereadora Ana Lúcia falou. Então, o tempo é pouco. Eu não quero nem relatar o que ela já disse aqui. Não tem nada a ver com o quadro efetivo de pessoal da Prefeitura Municipal de Guadalupe. E eu vou ter que dizer que isso está certo? Para satisfazer a quem? Para dar satisfação a quem? Eu tenho que dar satisfação aqui ao gestor por não querer reconhecer que mandou um projeto errado, ou eu vou ter que defender a população, a quem me delegou o mandato e uma esperança de trabalho por este povo. Então, aqui, eu estou só querendo esse indicativo de projeto de lei que eu fiz, que o presidente desta casa não teve a consideração de ler, foi simplesmente pedindo ao prefeito que realmente regularizasse a situação, criando os cargos da 330. Por quê? A lei que ele determina, todos os vereadores têm cópia, alguns ouvintes tiveram conhecimento por este projeto, mas nem toda a população, e é importante, porque o que é que diz aqui no artigo 3º? Que os cargos públicos criados nos termos deste artigo integrarão a lei municipal 313 de 20 de setembro de 2005. E o que é que diz a lei 313? Só tem 15 cargos. O que é que a gente quer? Que os cargos de nutricionista, de assistente social, de psicólogo, que não tem, que simplesmente o município adeque. Isso que nós queremos. Agora, aprovar os erros que são enviados do legislativo, do executivo para esta casa, sem ter o poder de nós regularizarmos. Isso é inadmissível. O que a gente quer é só a regularização. Ninguém está sendo contra, não. O que eu mais quero, a vereadora Ana Lúcia, todos os vereadores aqui, é o concurso. Agora, por que não os vereadores que são hoje aliados do prefeito querer tampar o sol com as peneiras? Todos têm consciência desse erro. Todos os advogados aqui, tem alguns presentes, todos têm consciência deste erro. Não vão querer depois jogar a vereadora Suana, vereadora Lúcia, que está sendo contra esse projeto, não. Deve comentar aí na rua, eu quero mesmo que ela peça vista hoje, que é o que a gente quer, um pé para colocar ela contra o povo. Não coloca contra o povo, não, que o povo me conhece. O povo está ao meu lado, é diariamente. O povo conhece o discurso da vereadora Surama, desde o dia em que assumi até hoje. Eu não mudo o discurso em benefício à minha pessoa, não. Eu estou sendo contra este projeto, mostrando aqui os erros existentes neles. O que a gente quer é a regularização. Simplesmente isso. E eu quero dizer ao povo, hoje o tempo não foi suficiente. Amanhã me aguardo na rádio 97.5 e estarei explicando o restante do que eu não posso explicar aqui.
Com a palavra o vereador Zé Mota, pelo tempo de até 10 minutos, início 21:29, término 21:39.
Senhores vereadores aqui presentes, povo da zona urbana e zona rural de Guadalupe, eu quero apenas avisar para vocês o que foi dito aqui nessa rádio mentirosa que não ia ver concurso. Está gravado lá. Está gravado lá que não ia ver concurso. E vai haver. O Tribunal de Contas fez um acordo com o prefeito. O concurso esse ano. Está gravado quem disse lá na rádio. Quem disse que não ia haver concurso. Está lá gravado. O Zé Mota não quer citar o nome do vereador porque está lá gravado. Entendeu? Foi feito um pacto, um acordo lá no Tribunal de Contas, ia ver o concurso como está havendo. Gritaram aí várias vezes que não ia haver, vai haver o concurso, sim. Agora os vereadores aqui, que não é do primeiro mandato, devia ler o regimento interno no seu artigo 90. No artigo 90, o regimento interno. E a lei orgânica vê o artigo 106, item 1. Como é que se diz quando tem uma sessão extra, tem que ser tratado um assunto específico. Não pode furar sobre o assunto que nós fomos convocados. Nós fomos convocados para uma coisa, não podemos fugir para outra. Está bem claro? Então tem aqui um concurso que foi feito antes aí, pelo um prefeitinho que não vou dizer o nome, onde ele deu gabarito para muita gente foi reprovado. Com o quê? 23 vagas o prefeito fez aqui, está aqui, a cópia está aqui. Foi feito em agosto de 2003. Vamos dizer para o povo, vamos levar o povo enganado de Guadalupe, porque o povo de Guadalupe já diz várias vezes, continua repetindo. É um povo inteligente e merece respeito. Não devemos enganar as pessoas. O concurso vai ter, sim. Quem quiser votar contra, vote. Mas tem os 6 vereadores que vão votar a favor, porque tem um compromisso com o povo. Eu tenho um compromisso com minha cidade. Eu tenho um compromisso com minha cidade de Guadalupe. Agora, quem não tem compromisso é diferente. É diferente. Está aqui. Nós estamos aqui. Já era até para ter terminado isso, que o tempo que foi dado aqui, 10 minutos, é demais. Porque tem uma semana para um vereador ler essas páginas. Pouca página dessa e não lê. E não tem nada de erro. Não tem erro. Está aqui. Não vai ser dado o gabarito como foi dado da administração anterior aí. Essa que foi feita no dia em agosto de 2003, foi dado gabarito para a gente aqui em Guadalupe. Foi dado gabarito. E muita gente não passou ainda. Porque quem ele queria que fosse passar, não passou. Aí. Agora, cara, ir para uma rádio dessa que não tem compromisso com Guadalupe. Um povo aqui, chegou um grupo de gente aqui e disse: Zé Mota, tu fica aí na tua, porque a coisa melhor que aconteceu foi essa rádio e a oposição que serviram de cabo eleitorais para nós. E está sendo, peço que continue desse jeito. Peço que continue assim. O artigo 190.
A vereadora não interfira com a palavra do vereador Zé Mota.
Lê o artigo. Vereadora, eu não estou lhe dando a palavra. Lê o artigo para Vossa Excelência falar. Regimento interno. Regimento interno, artigo o 90. Madeira, por favor, lê para a vereadora que ela não está querendo ler. Está aí.
Um momento, vereadora, você não tem a palavra nesse momento. Um minuto. Não atrapalhe não, vereadora.
A lei orgânica é o artigo 106. É o artigo 106 e 1. Vocês sabem fazer uma pergunta dessa, vereadora? Ou está para poder querer atrapalhar a reunião? Estão querendo atrapalhar, não tem compromisso com Guadalupe? E está aqui, nós temos compromisso. E vamos cumprir com o povo. Vamos cumprir. Está aí. Já foi dito várias vezes, o concurso vai ser feito, porque foi anunciado na rádio que não ia haver concurso. E vai haver. O concurso vai haver. Então, meu senhor vereador, só isso que eu tinha a dizer para vocês, e vamos esperar até a próxima reunião, prevista para agosto.
Ok, com a palavra o vereador. Só um minuto, vereador. O vereador já se inscreveu primeiro. O vereador Jesse James. Tempo de até 10 minutos. Até 10 minutos, início 21h34, término 21h44.
Em nome da mesa, vereadores aqui presentes, vereadoras, público ouvinte, presente na zona rural e na zona urbana de nossa cidade. Enfim, sabemos, já discutimos a intenção deste projeto, que tem grande valia para nosso município. Parabenizar somente também os vereadores que nesses 4 anos e 6 meses, onde eu entrei nesta casa e estou representando o povo de Guadalupe, tivemos grandes lutas e fizemos muitas críticas em relação por conta de pedidos que fizemos para que o prefeito fizesse o concurso público municipal. Críticas muitas fizemos. Porque este fim é nosso papel. Então, a comunidade guadalupense tem de grande valia este projeto aqui recebido. Agora, um concurso feito de forma competente, transparente, um concurso que possa trazer uma empresa, que o prefeito possa contratar uma empresa ou instituto de forma que faça este concurso de forma transparente, para que nossos jovens, nossas pessoas capacitadas possam, enfim, disputar vagas e trazer benefício à nossa comunidade. Se tratando de falhas, que tem muitas neste projeto, dita e lida pelas vereadoras que me antecederam, Lúcia Surama, é louvado sim, com certeza, e devem ser respeitadas suas palavras, porque tiveram conhecimento profundo deste projeto há dias atrás. E detectaram esta grande falha. E peço aqui, e queriam que fossem respeitadas as vozes das vereadoras Surama e vereadora Lúcia. Uma coisa, uma interrogação que fica. Onde cargos que não existem, onde não poderão mais ser contratados, um eletricista, um bombeiro, um pedreiro, um advogado, porque o cargo não existe na lei. Então fica essa interrogação, apesar que não tive o conhecimento profundo, não me aprofundei bem neste projeto, mas diante de pronunciamentos, tive um pouco de conhecimento, eu quero aqui pedir aos caros vereadores que a comunidade jamais será penalizada se esse projeto for devolvido, poderá novamente ser apresentado, ser consertado onde foi o erro. E eu quero aqui dizer, finalizar, nunca este vereador que vos fala, vereadora Surama, vereadora Lúcia, fomos contra os contratados deste município. Fizemos muitas críticas, de forma justa, porque o que queríamos? Queríamos provocar o prefeito para que ele fizesse o concurso público, dando oportunidade àquelas pessoas capacitadas. Veja bem, um prefeito que não faz um concurso de forma justa, atendendo os anseios de uma comunidade, os anseios da juventude, ele, o que adianta ele investir na educação? Porque se não faz, não adianta existir educação. E aí, dá no que dá. Pessoas sendo contratadas, pessoas que não têm capacidade para estar no setor trabalhando, trabalhando não, fingindo que estão trabalhando, mas recebendo em troca de votos, na época da campanha, em troca de acordos feitos. Isso sim era o motivo das críticas que fazíamos, em razão, uma só razão, de querermos um concurso público. E aqui quero finalizar agradecendo.
Com a palavra o vereador Edvan, com tempo de até 10 minutos, início 21h38, término 21h48.
Excelentíssimo senhor presidente, secretário, vice-presidente, demais colegas vereadores aqui presentes, auditório, meu cordial boa noite. O que eu vejo é o seguinte, A gente estamos há 4 anos no mandato de vereador, no qual o prefeito atual, o Allen, já passou os 4 anos também, já estamos com 6 meses, e acreditamos que todos nós vereadores aqui, os que estavam no mandato passado, que estão agora, são a favor do concurso público, na qual eu vi várias vezes a vereadora Surama, a vereadora Ana Lúcia, o vereador Edivan, o vereador Pierre, que não está mais aqui, o vereador Zé Mota, vereador Amadeu Júnior, João Ricardo, todos esses cobraram o concurso público. Eu acho que chegou o momento de tão esperada, e não só nós vereadores, como toda a nossa população, aquele jovem que estuda, aquele jovem que se prepara para um concurso público. Se tem algum erro nas leis anteriores, e nós não vamos barrar esse projeto nesse momento. Vamos aprovar, e quando a gente voltar em agosto, que a gente procure corrigir os erros do passado, porque não é nesse projeto aqui, e sim dos projetos anteriores. Não é isso, vereadora? Então, com certeza, vereador. Então, eu peço a colaboração de cada vereador, de cada amigo que estamos aqui, e vamos aprovar essa lei para que seja feito o concurso mais rápido possível, para que as pessoas não sejam atrapalhadas, que as pessoas não sejam prejudicadas. Quando se fala de vereador de oposição e vereador de situação, eu acho que cada um de nós temos que respeitar o voto, o trabalho de cada vereador. O que eu quero dizer, se existe algum vereador que concorda com o que o prefeito diz, que concorda com o que o vereador Amadeu Júnior, então presidente, diga, e vamos respeitar. Mas não ficar com deboche, chamando vereador Labigó, vereador. Isso é um deboche. Do jeito que tem, o professor mais competente do que o outro. E é isso, vereador. Você ficou falando, chamando vereador Labigó. Eu não conheço nem o vereador Labigó aqui. Não conheço. Eu não conheço o vereador. Então, eu acho que sua maneira de se expressar é uma. Sua maneira de concordar ou deixar de concordar com o prefeito é outra. Então, eu acho que você tem que respeitar se Raimundo concorda com o prefeito, se João não concorda. Não ficar debochando, chamando alguém, A, ou B, ou C, de vereador Labigó. Eu não conheço nenhum aqui. Eu não conheço, vereadora. Então, eu respeito o seu posicionamento, eu respeito o seu conhecimento, eu respeito, como respeito do vereador Zé da Inês, que está iniciando, como respeito do doutor Fernando, que está iniciando, advogado, como respeito o vereador mais velho dessa casa, com mais mandato, vereador Zé Mota. Então, vai ter momento que eu vou discordar com alguma coisa que ele vai falar, como também vou ter momento que vou discordar com alguma coisa que Vossa Excelência vai falar, mas também vai ter momento que eu vou concordar. Então, eu acho que cada um de nós temos que respeitar a cada um de nós, colegas vereadores. Se votar a favor, vamos respeitar o voto. Se votar contra, vamos respeitar o voto. Não vamos dizer que A ou B está querendo atrapalhar o andamento da coisa. Então, era isso que eu queria pedir.
Ivan, só para mim falar uma palavrinha. Quando eu citei o exemplo do vereador Labigol, o que as câmaras de hoje, os representantes, não aceitam mais é nós estarmos aqui só dizendo amém o que vem de lá. O que é necessário e preciso é que nós, vereadores, temos que ter a capacidade de discussão e apontar os erros, não dizer amém. Se o exemplo que eu dei de vereador Labigó é porque a maioria das vezes é um exemplo que surgiu de repente na minha cabeça. Mas o sentido que eu quis dizer é que as câmaras hoje não permitem mais. Nós temos representando o povo só para dizer amém do que vem de lá. É esse o meu sentido. Entendeu? Não só, eu não citei exemplo aqui de Guadalupe, muitas vezes pelo fato de nós estarmos discutindo esse assunto hoje, Vossa Excelência pode ter achado que eu estava me referindo aqui. Não, como eu até citei, não só aqui em Guadalupe, nem no Brasil não se permite mais isso. Nós temos que ter esse poder de argumentar, de apontarmos os erros e tentarmos corrigi-lo. Foi esse o sentido da minha fala. É isso que eu quis falar, vereador. E o que é mais importante, que é aquilo, e parabenizo, é pela sua consciência de saber que realmente existe esses erros mediante desse projeto. Foi erro anterior do passado? Foi, mas que está porque para nós aprovarmos esse projeto, nós estamos dependendo da lei anterior. E obrigada pela parte.
Olha, vereador, nós sabemos que existe isso, não é só, vamos supor, como você me disse, que não está falando em específico de Guadalupe, mas infelizmente isso existe. Não é só nessa, não é na Câmara de Guadalupe, não é só do Piauí, não. Até na Câmara Estadual Federal existe. Então não somos nós que viemos aqui para acabar com isso. Não somos nós que vamos consertar o mundo. Não é isso? A gente procura ajudar. Mas se infelizmente não for possível, muito obrigado.
Com a palavra, vereador Zé da Inês, vai falar? 10 minutos, até 10 minutos. Não, encerra a fala. Encerra aqui. A matéria, vereador, é extraordinária. Então, hoje só se comenta sobre este projeto. Então, o tempo somente é esses 10 minutos agora. Eu falo agora ou depois do recesso. Ok? Início, Zé da Inês, 21h45, término 21h55.
Caros amigos guadalupenses, boa noite a todos, a mesa diretora, amigo presidente Amadeu Júnior, segundo vice-presidente Amílio Zé Mota, primeiro secretário, segundo secretário, meu amigo doutor Fernando, vereador, vereadora Lúcia, vereadora Surama, amigo vereador Jesse James, cordial aqui presente, meu forte abraço, boa noite a todos. Estou aqui satisfeito com a aprovação do primeiro projeto e estamos tentando e com muito prazer votar no segundo projeto que será votado essa noite. Em favor do nosso povo guadalupense. Tão esperado era esse momento desse projeto, então chegou ao momento de ser aprovado que tenha o nosso concurso. Eu acho, se tem algum erro, não é nós que estamos pretendendo esses erros. Estamos sabendo que, com muito prazer, com boas intenções, que nós vamos votar assim que aconteça esse concurso em nosso município. Que são coisas muito cobradas e a gente, quando tem muita cobrança, a gente tem a importância, o prazer de querer satisfazer a população do nosso município. Não só do nosso município, mas de qualquer localidade, alguém pode fazer o concurso público. Falar sobre o projeto é uma área de grande importância, o projeto falar sobre as creches. Até o meu amigo Gleice Fernandes, eu acho que tem alguma gravação no tempo da campanha que eu falei sobre projeto de creche. O quanto vale a pena as mães humildes do nosso município. Até nós, eu mesmo, que já trabalhei mais de ano numa creche adoada até por outro país aqui em nossa cidade. Eu tenho conhecimento, já trabalhei em creche, eu sei o quanto vale uma creche a benefício das mães humildes, pessoas que pretendem trabalhar, muitas jovens que pretendem estudar ainda, vale a pena uma creche. Meus amigos do interior, amigo e vaqueiro, meu boa noite, um forte abraço. O meu abraço a todos os amigos da Zona Urbana e vamos esperar que essa votação, esses dois projetos, seja válido, não seja só votado, mas seja válido que nosso município receba a nossa creche e o nosso povo tenha o direito de fazer o concurso público. São essas minhas palavras. Muito obrigado e voltarei na próxima segunda-feira do mês de agosto, assim Deus possa me permitir.
Com a palavra o vereador Alderico. pelo tempo de até 10 minutos, início 21h49, término 21h59.
Isso, Altíssimo Senhor Presidente, Vice-Presidente, vereadores, povo de Guadalupe, da zona urbana, da zona rural, auditório presente. Quero dizer a todo o povo de Guadalupe e a ele projeto tão sonhado pelo povo da nossa cidade, e era o projeto e autorizava a realização do uso público, está aí na Câmara hoje, sendo debatido para ser votado. E o projeto é um projeto realmente muito bem feito, certo? O projeto não tem erros. Se tem umas pequenas falhas, é na parte do perfil dos candidatos. Isso aí pode ser simplesmente corrigido na edição do edital do concurso público, certo? Isso aí não compromete o projeto em nada. O projeto é composto por 10 artigos, certo? Se existe algum erro em projetos anteriores, é por isso que em todos os projetos existe um artigo que diz o seguinte: revogam-se as disposições em contrário. É para exatamente isso corrigir alguns erros e tiver em projetos anteriores. Outra coisa, o projeto que o nosso prefeito mandou, estão sendo criados 36 cargos efetivos, certo? Só nesse projeto 039-2013. Está sendo regularizado também 16 cargos, estão sendo regularizados, e isso foi, inclusive, solicitação do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Então, pessoal, eu quero dizer a todos, certo? E o município de Guadalupe lá irá realizar um grande concurso, certo? E eu peço aos nossos jovens, e por acaso ver o edital com os proventos, né, a sua remuneração de cada função, e não deixe de realizar o concurso em razão desse salário, porque doravante poderá vir uma reforma administrativa e esses salários poderão ter grandes correções. Então o importante é você participar do concurso e assumir o seu emprego, certo, gente? Então é o seguinte, eu quero dizer a todos vocês, e este será um dos maiores concursos que a Prefeitura de Guadalupe irá realizar. Certo? Vai ter em torno de 141 vagas para o município. Inclusive, vou citar algumas vagas e as áreas que vão ter vagas para o município: agente administrativo, agente comunitário de saúde, agente de endemias, assistente social, técnico de saúde bucal, técnico de enfermagem, auxiliar de serviços gerais, dentista ambulatório, dentista PSB, enfermeiro PSF, enfermeiro, médico pediatra, médico psiquiatra, motorista, nutricionista, professor licenciatura plena, hoje é professor de nível superior, psicólogo, tratorista, veterinário, vigia, auxiliar pedagógico especial e infantil, educador físico, engenheiro civil, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, instrutor de informática, operador de máquina, pedagogo, técnico de informática, terapeuta ocupacional, técnico em segurança do trabalho e auxiliar de cirurgião dentista. Então, é um grande concurso. Então, se os vereadores da oposição e tanto criticou e tanto pediu o concurso está aí, vai ser realizado, e esperamos contar com o apoio de todos os vereadores, e isso é para o bem do povo de Guadalupe. Muito obrigado.
Agora,
só um minuto, presidente.
Não, vereadora, seu tempo encerrou. Agora com a palavra, presidente. Vereadora. Um minuto.
Porque o vereador Aldeia falou com relação.
Vereadora, por favor, o presidente vai falar agora. Com a palavra, o presidente, ao tempo de 10 minutos, início 21h53, término 22h03. Senhoras e senhores, usarei a palavra também pelo tempo de 10 minutos para dizer que realmente nós recebemos essa semana a projeto de lei número 13, que cuida da regulamentação e de criação de cargos do município, para que possa o prefeito convocar o edital do concurso público. É importante a gente ficar muito atento, porque realmente esse é o maior concurso da história de Guadalupe. Não é um dos maiores, é o maior concurso da história de Guadalupe. Está se criando cargos e regulamentando outros das mais diversas formas, dos mais diferentes perfis. E analisando a lei do artigo 1º ao artigo 10º, não há nenhuma irregularidade no corpo da lei. Quando há uma pequena falha, apenas quando se traça o perfil, como bem falou o vereador Alderico, isso não vai invalidar, nem vai tornar nulo nada da nossa lei. Com relação ao que a vereadora disse agora há pouco, que eu ajudei a elaborar essa lei, e quando falava na lei 290, ora, esta lei 290 não foi feita pelo vereador Amadeu Júnior, não. A lei foi feita na gestão do ex-prefeito João Luiz da Rocha. Então não confunda a cabeça do povo tentando passar informação erroneamente, descabida, propositadamente contrária à ética, como se o vereador Amadeu Júnior tivesse feito a lei realmente errada. Houve sim, naquela época, um erro. E esse erro está sendo corrigido hoje. Daí porque no próprio artigo final da lei diz: revogam-se as disposições em contrário. Significa dizer que aquelas disposições que estão previndo de forma contrária, obviamente perderão o valor a partir da aprovação dessa lei e da publicação dela. Então não adianta tentar distorcer um fato para criar factoides, como diz bem o doutor Fernandes, na hora de dizer assim: vamos votar a lei. Ora, o que é que nós queremos em Guadalupe? O que é que nós pretendemos tanto? No que nós batemos tanto, solicitamos tantos? Foi o concurso público. E ele está vindo aí com a previsão de 141 vagas. Agora, por que reclamar de quê? É só porque quer reclamar? Será possível que... Não é possível que a gente se ensuja por si só, por nós mesmos, e possamos aparecer de público pelas próprias qualidades? Ou será que é preciso sempre apontar um dedo, buscando falhas? De forma deselegante, é como chegar na sua casa, você teve aquele trabalho de outurno, aquele trabalho sério para construir do baldrame ao teto, com muita luta, com muito sacrifício, com muito suor. E quando chega na conclusão, chega aquele vizinho invejoso e começa a caçar os defeitos. Eu quero saber aqui onde é que está o defeito. Defeito. Aí busca assim: ah, é a cor da tinta que não presta. Ah, é a cor da telha que não presta. Minha gente, é possível que cada um de nós conquiste seu espaço pelo seu próprio trabalho. É possível que cada um possa florescer e crescer dentro do seu espaço político, se é esse o que nós escolhemos, pelo menos por enquanto, sem ter que pisotear as pessoas. O concurso é um concurso sério, sim. É um concurso bom, excelente para aquele cidadão, aquela cidadã, aquele pai de família, aquela mãe de família, que esperou toda uma vida para ingressar na carreira pública através do seu próprio mérito, do seu próprio suor, da sua própria dedicação. E agora, nós vamos reclamar de quê? Está ruim 141 vagas para o povo de Guadalupe, ou quem quer que seja que possa concorrer? Será que é ruim esse concurso público para o povo de Guadalupe? Ora, eu falo aos colegas vereadores, mas chamo atenção a cada um guadalupense. É ruim esse concurso público? Levante a mão quem achar ruim. Cada cidadão na sua casa que estiver ouvindo, venha na Câmara amanhã que eu estou aqui dizer: ei, eu não quero concurso público, porque concurso público é ruim. Duvido muito. Duvido muito. O que as pessoas querem é efetivamente uma oportunidade na vida, como eu bem falei, uma oportunidade sincera, adquirida pelo próprio mérito, e que é justo e que é perfeito. Essa oportunidade está sendo dada agora. O povo de Guadalupe vai poder se preparar para fazer o concurso público. As vagas que estão aí, tenho certeza e torço muito para que sejam elas, em sua maioria, ocupadas pelos guadalupenses, porque não pode haver restrição no âmbito da concorrência pública. Mas eu torço muito que as pessoas estudem, se preparem, porque dentro em breve teremos um concurso sim. E apesar das forças de atrito, aquelas que marcham ao contrário, a força da vontade de ir para frente, apesar dessa força contrária, dessa força de gravidade impiedosa, vai ter concurso sim. Com a fé em Deus e com o esforço dos nossos gestores, terá concurso sim. Quando se critica uma lei dessa, verifique que ela tem 11 laudas, diferentemente de outras leis que tiveram aqui, que eram uma ou duas páginas. Olha só, será que não houve a dedicação dessa equipe que trabalhou? Eu fui sim, uma vez, duas vezes, junto com os vereadores, procurei o prefeito 3 vezes, procurei a equipe que organizou o concurso para entender, para chegar aqui e poder explanar bem, mas sobretudo para entender, compreender, saber o que eu estava votando. E aquilo que eu divergia, eu dizia, olha, está aqui, vamos tentar corrigir ali. Há uma forma saudável, uma forma honesta de saber divergir. Não é gritando, não é tentando afrontar ou amedrontar, porque nesse mundo contemporâneo que a gente vive, passou o tempo da força e da brutalidade. Hoje vale o poder da argumentação. Hoje vale o poder de quem sabe, de quem tem o conhecimento. Aquele período em que as pessoas impunham, tem que ser assim, assado, porque eu posso, eu sou forte, porque eu vou impor, isso acabou. Entenda, nós estamos num regime democrático no Brasil. E isso durou muito até que nós chegássemos a esse estágio. Então esqueçam aqueles que acham que impondo, gritando, vão conseguir alguma coisa, não consegue algo, senão uma antipatia popular. As minhas palavras é apenas para parabenizar não só a equipe do prefeito, mas cada pessoa que se dedicou, diretamente ou indiretamente. Eu, particularmente, e alguns colegas vereadores estivemos lá. É, sim, vantajoso para o nosso povo, é bom. Vota, obviamente, o vereador que quiser. Favorável, contra ou se abstém. Mas eu lhe digo com certeza, cada cidadão nesse instante está ouvindo. E em Guadalupe, como em redor do mundo, não tem mais ninguém bobo. Encerro com essas as minhas palavras e dizer que compromisso eu fiz com a minha vida, com meu Deus e com meu povo desde o dia que eu nasci. E é por isso que Deus está do meu lado todos os instantes e o povo também. Boa noite, por enquanto, e agora passaremos a palavra ao relator, doutor Fernandes, que terá o prazo de 10 minutos para explanar e 5 minutos para ler o relatório.
Saúdo novamente a mesa na pessoa do seu presidente e pedia, venha, vale dizer, desculpas para que não ocupar a tribuna diante dos apontamentos que eu fiz aqui. Queria dizer inicialmente a todos os pares, vereadores, que realmente a complexidade do concurso, dizíamos que estava todo mundo nos cobrando, cadê? Não veio, por que é que não veio? Aí foi dito aqui, está com o relator. Porque realmente, eu costumo dizer, eu tenho um compromisso muito sério com o povo. E não vou enganar meu povo com demagogia, com furulas, com coisa que não leva a nada. Eu tenho um compromisso muito sério com o povo. Não é com o prefeito Allen, com o prefeito A, com o deputado B, estadual ou federal. Não tenho compromisso com esse povo. Podem até me dar o que quiserem. Eu posso até aceitar, mas o meu compromisso é com a honestidade, e a honestidade voltada para o povo. Eu dizia lá em casa, e repito aqui, 31 anos de Banco do Brasil, trabalhava 5 dias na semana, de segunda a sexta. Aqui é uma vez por semana, estou trabalhando muito mais para ganhar a mixaria. Até pergunto se o excelentíssimo senhor presidente vai continuar com gestões como está continuando junto ao Tribunal de Contas para ver se traz, aumenta uma papinha aqui para a gente, porque o negócio não está compensando. Eu estou um vereador muito barato, não pelo que eu gastei para ser eleito, mas pelo que eu estou gastando, queimando os neurônios, para poder falar um relatório sério. Vem concursos anteriores. Ah, se eu fosse vereador naquele tempo. Nem assessor jurídico eu era, que depois eu fui, tanto do Jorgiano como do João Luiz. Eu não ia deixar sair um edital de concurso de 2003. Olha aqui. Isso aqui nem no tempo do Marlon, que ele pregava lá, a relação do curso, se fazia isso. É coisa triste. Houve esse concurso. E nem precisava, porque a exigência dos concursos só começaram a vigir, a ser exigidos, em 88, com essa nobre Constituição, com cláusulas pétreas, com essas cláusulas contundentes, que exigiu, para o princípio da legalidade e da igualdade, exigiu o concurso público. Foi feito esse aqui, não sei para quê. Depois, isso foi em agosto de 2003. Depois veio outro em 2006. Olha o tamanho. Aqui dizendo aqui na frente, olha a assinatura daqui. Não adianta eu dizer quem assinou. Isso não se faz, minha avó não deixava. É analfabeta, ela não permitia. Pelo amor de Deus, Guadalupe não merecia isso. Agora, Guadalupe merece isso. Pode ser do prefeito Allen, pode ser da minha avó se ressuscitasse e mandasse desse jeito, eu ia dizer que ela aprendeu muito lá no céu, porque é perfeito. Eu quero que me apontem o erro. Não tem erro. Existe uma coisa que eu pouco vi e não precisava colocar na lei. Falou-se de perfil, do que se espera daquela pessoa que nós vamos contratar através do concurso. Vejam só, foi comentado aqui, e eu vi, que, veja só, quem era aqui, menino? Auxiliar pedagogo infantil. Auxiliar, não é instrutor, não é professor. Salário, 678. Cuidar da higiene das crianças. Auxiliar as crianças nas refeições. Ministrar medicamento, seguindo orientação médica. Ministrar medicamento significa oferecer a quantidade de água necessária, o comprimido na hora necessária. Ministrar não significa prescrever. Engano, não é erro. Mas a gente admite os enganos. R$ 678. Necessário, nível de escolaridade básico, médio. Como é que eu vou pagar um cirurgião dentista que eu exijo curso superior, 678? Não, para ele eu tenho que pagar mais. Então isso aqui obedeceu não só a ética, como obedeceu a orientação normal de todos. Ora, um engenheiro, curso superior. Não é verdade? É verdade. Curso superior. É, educador físico, curso superior. 1.500. Não pode ser 678. O que eu vi no anexo 1 da lei é que é a preocupação da equipe, e aqui eu queria parabenizar a equipe na pessoa do que está aqui presente, o doutor Odair, que veio aqui para ver se eu ia dizer alguma besteira, né? Pensando que eu não ia dar conta do recado depois de tanto estudo e depois de tanto que a coisa que eu fiz. Mas eu me preparei e estou disposto a responder todo e qualquer erro ou dúvida que vocês tiverem. Por favor, pode.
Senhor relator, eu gostaria que, por gentileza, o senhor, foi levantamento meu e da vereadora Surama na tribuna, o senhor mostrasse a lei que criou os cargos e alterou o artigo, segundo o prefeito, da lei 313. Então, eu gostaria só que o senhor, por gentileza, mostrasse qual foi a alteração, o senhor me mostre a alteração da 313.
Você sabe
é a lei vigente no nosso município.
Não,
uma outra questionada.
Só um momentinho, não. Primeiro, vamos por etapa. Etapa e não por etapa.
Vou fazer logo as perguntas.
Não, não, não.
Então a primeira pergunta é
essa. A primeira é essa.
O senhor me mostre a lei.
A lei 313 de 2005, que essa aqui, volumosa,
ela nem precisava estabelecer concurso, porque é anterior a 2008. E nem estabeleceu. É uma lei que dispõe sobre a estrutura administrativa e funcional da prefeitura. Somente. Você leu?
Sabe bastante.
Então, qual é a sua dúvida?
Minha dúvida, senhor relator, vereador desta casa, é que eu gostaria de não informar e não chamar a atenção. Tanto o senhor como alguns vereadores que usaram a tribuna desta casa estão se equivocando.
Amém.
Estão falando a respeito de concurso público.
E é só o que nos interessa hoje.
Esta lei, mas me perdoe, mas a lei que nós estamos votando hoje, a 013-2013, o projeto de lei 013, dispõe exclusivamente sobre a criação de cargos provenientes efetivos no âmbito do poder do município de Guadalupe.
Para concurso.
Aqui nós estamos discutindo a criação dos cargos.
A lei
que vai vir a esta casa e o edital e a contratação da empresa por concurso público é uma outra coisa, é uma outra etapa. Eu só gostaria de colocar, que o senhor fizesse essa colocação aqui para que se ficasse bem, bem claro.
Bem claro, veja
só. A gente está votando
você
a criação
sabe quantos
de cargos e a atualização de uma sabe lei.
Sabe quantos cargos existem?
Dentro do município de Guadalupe?
Pela essa lei que a senhora está falando.
O assistente social não existe.
Não,
o psicólogo não existe.
Eu quero saber quantos... Veja só. Existem 481 cargos.
Não.
Um momentinho, por favor, que eu estou com a palavra.
Não.
Desses 481, Vossa Excelência sabe quantos estão irregulares?
Sei. Todos os que não constam na lei.
Não, são todos aqueles que estão contratados, que não podem ter contrato depois de 2008. Existe também um termo de conduta assinado pela promotoria, promotoria pública, que já apresentou o Tribunal de Contas. O que o prefeito está querendo fazer é corrigir erros do passado. Foi assim que nós corrigimos endemias, equiparando com o agente comunitário. Foi assim que a gente reparou dois regimes jurídicos, um de 20 e outro de 40 horas. E é assim que eu vou continuar defendendo o povo pela legalidade, consertando tudo que está errado. Há 313 que Vossa Excelência está falando, ela está revogada agora e se aproveitando, porque essa daqui, tudo que for contrário, essa lei aqui que vai ser votada hoje, eu não li o relatório, ela revoga todas as disposições ao contrário. Em 1900, e carne seca, uma santa ignorância de quem elaborou isso, disse que, a 330 de 2006, disse, altera a lei 290, nós fomos pesquisar a lei 290, só fala do enterro da minha avó, não falou, mas falou de um convênio que tinha que existir. Não tinha nada a ver com isso aqui. E o que é que nós estamos fazendo hoje? Corrigindo. E o pior, essa lei não foi revogada. Sabe por quê? Porque ela não conflita em nenhum momento com os cargos que estão criados nessa, nem naquelas outras. Ela, só um momentinho, ela pode até permanecer. Ela pode até permanecer. Então, o que eu vi aqui de erro nesse projeto de lei foi que ele veio tarde. O povo já devia estar sendo votado isso em janeiro, ser a primeira medida. Isso é que é. O que nós não podemos postergar. Postergar vale dizer adiar. Nós temos que votar com a nossa consciência. Mas antes da consciência, com o nosso conhecimento legal, técnico. Nós somos vereadores de quê? Né, de uma casa legislativa? Não podemos desconhecer o princípio da lei. O princípio da legalidade, lá do artigo 37 da Constituição, todo aquele esboço, nós não podemos desconhecer. Nós temos que nos aprofundar, fazer as coisas que eu estou fazendo, ganhando pouco, repito, ainda bem que está no mundo, né? Porque tem gente aí lá no interior, diz, esse cara recebe tanto, ainda acha que é pouco. É isso aí. Mas o pouco com Deus é muito. Então vejam só. Pois não.
Nós estamos criando aqui os cargos para o concurso público. Nós não estamos aprovando o concurso público, é uma coisa independente daqui, não depende da Câmara. O edital é feito pelo prefeito.
É claro.
Não tem nada a ver com isso.
Isso aqui eu tinha notado
então,
aqui.
Nós estamos aqui discutindo uma coisa aqui. Tudo bem, que as pessoas não estão entendendo.
Nós estamos a esclarecer.
Nós estamos aqui discutindo uma coisa que é chover no molhado.
Só um momentinho, só um momentinho.
Não tem, isso... não tem,
olha,
não
daqui...
tem sentido nós estamos aqui.
Vejam só.
Simplesmente em resumo isso.
Por favor.
O edital será publicado pela prefeitura.
Pera, um momentinho só, por favor. Olha o que é que nós temos. Nós temos que preparar um edital, nós que eu te digo, o município. Não somos nós. Um edital, um esboço, projeto. Sou em qual não pode haver o concurso. Esse é louco. Nesse projeto, pode-se até pegar e alterar já os valores, o que ele não deveria. Deveria primeiro colocar o concurso com esses valores, aprovados hoje, por lei, e depois do edital, com a equipe dele técnica, diante das finanças do município, que graças a Deus são boas, são promissoras, a Terra Cal está aí. Vocês precisam ver as câmaras que eu vejo. Eu acho bonito que alguns vereadores estão se preocupando muito com o nosso município e ali em loco. Eu acho bonito. Eu não estou andando aqui, estou andando a Lures, quer dizer, por acolá, né, para poder, em outros cantos, para poder aprender o exemplo e ver que essa câmara aqui é diferente. Não é só a sede que é bonita. Inclusive, a gente, quando conversa com os vereadores de lá, a gente vê que os daqui são mais capazes, sem ferir por onde eu andei. Mas é porque eu sou de primeira legislatura, primeiro mandato, não sabia o que era ser vereador, estou aprendendo, ainda tem muito a aprender, e falta pouco tempo, só 3 anos e 6 meses, né? Porque reeleito eu sei que eu não vou, né? Mas porque a Dona Socorro não quer, mas o povo vai querer, mas eu não vou.
Vereador Fernando.
Basta, só um momentinho para me concluir. Então, veja só. São 481 que nós estamos controlando. Você tem uma ideia. Nós temos agente administrativo 11. Né? Deste 11, na folha de pagamento tem 18. Porque 7 são irregulares, contratados. Pode um município bonito, exemplar como nós, ficar só com contratados? Os contratados vão ter que estudar e competir com as outras vagas 13 que foram criadas. E por aí vai, e por aí vai. Gente, é muito profundo o concurso. É bonito. Tenho certeza que vai servir de exemplo. Algum município vai copiar isso de Guadalupe. Porque eu achei... Perfeito não é, porque perfeito só Deus. Mas as incoerências que poderiam existir aqui, diferenças salariais em função do que é exigido. Eu não vou falar aí auxiliar do dentista. Eu não vou... pedir auxiliar de dentista, também chamado instrumentista. Aquele que pede um alicate, ele dá uma foice, não pode. Mas mesmo assim só precisa ter o nível básico, nível médio. O dentista é que tem que saber o que é, o maxila, até onde vai. Então, o estudo profundo, esse tem que ser bem pago. Aqueles que têm nível superior. Veja só, eu vi por aí alguém falando de licenciatura plena em matemática, licenciatura plena em filosofia, em educação física, em artes, em inglês. Isso não somos nós vereadores que vamos dizer, excelência. Isso é necessidade da Secretaria de Educação. É quem calça o sapato é que sabe onde o calo aperta. Eu não posso ditar, porque tem que ser assim, assim, assado. Jamais. Então, vejam só, eu queria, tem muita coisa aqui que eu poderia também, eu estive olhando aqui o Itão Grifaz, o problema da estrutura funcional do município, sobre o cargo de auxiliares e agente administrativo, que a gente sabe que auxiliar administrativo não existe mais. Terminou isso aqui, se eu não me fiz esclarecer, na própria ordinária eu posso ser questionado, eu até estudo melhor para poder responder. Queria ler o relatório, sem o que não fica inócua essa sessão.
Só um minuto para eu continuar, que o senhor disse que eu fizesse em parte, aí eu fiz uma primeira parte.
A outra parte.
O senhor não
olha,
concedeu
a questão
que
é o seguinte, olha, o tempo
porque
também
eu ia
já
dizer
encerrou.
Tudo que eu
o tempo
já encerrou. Minhas dúvidas,
vereador, o tempo encerrou também.
Aí
né?
disse,
tem uma
não,
ordem
não,
aqui para ser cumprido, um procedimento para ser concluído. Então é o seguinte, ó, o tempo do vereador encerrou, agora só tem um
foi
tempo para a leitura
ele
do relatório.
Relator, presidente.
Pois
foi
é,
ele
velho.
Concedeu,
você teve a oportunidade de fazer a sua pergunta, você já fez sua pergunta,
não,
já respondeu.
Deixou,
ou não respondeu?
Vereador.
Deixou sim.
Não,
agora
não,
sim, vereador,
eu
ó, vamos deixar o vereador ler o relatório.
Doutor
pode
Fernandes.
Ser? A leitura do relatório. Vereador Ana Lúcia, Vossa Excelência não está com a palavra, vereador.
Só um momentinho.
Não está com a palavra.
Só um momentinho. O relator que me passou a parte.
Só um momentinho. Eu passei a parte, infelizmente meu tempo terminou e eu gostaria de cumprir o que a mesa determina, sem ser labigó. Então vejam só. Eu queria ler aqui o projeto de lei 13/2013 com meu parecer 65/2013. Vejam só. Referimos o assunto em epígrafe para, na qualidade de relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, submeter à apreciação deste egrégio plenário o nosso parecer. Com efeito, após detido exame e percussiente, faltou essa palavra aqui, detido e percussiente, vale dizer profundo, da matéria, chegamos à ilação, vale dizer, à conclusão, de que o aludido projeto se encontra incensurável sob o aspecto formal, jurídico e legal, não existindo óbices para aprovação por unanimidade. Não existe óbices para aprovação por unanimidade. Pode existir disposições corretas para um voto de abstenção, para um voto contrário e tudo, que de conformidade com a sã consciência e do compromisso com o povo. Diante da análise do projeto da lei em comento, observamos que este objetiva a criação de cargos ao provimento efetivo no âmbito do Poder Executivo do município de Guadalupe, estado do Piauí, e que dá outras providências. O primeiro projeto de lei em análise, o presente projeto de lei em análise, apresenta como objetivo a premente necessidade de realização de concurso, com a criação de cargos novos. São 141 cargos novos. Vamos estudar, meninada. Vamos estudar. Vaga para todo mundo. Novos cargos, vês que foi a proposta a extinção e transformação de outros. Tudo em total consonância com a realidade de normativos vigentes. Não tem mais auxiliar de enfermagem, não tem auxiliar administrativo, porque fazem a mesma função do agente administrativo e do técnico de enfermagem e recebem o mesmo salário. E existe um ensinamento legal que diz, para o mesmo trabalho, a mesma remuneração. Se já estão idênticas, só a nomenclatura correta. E foi o que houve. O trabalho é bom. Eu não digo perfeito, que é perfeito só Deus. Verifica-se, portanto, que a regular ocupação do cargo de provimento efetivo deve ter seu devido embasamento em lei, o que reveste o presente projeto de importância relevante para o cumprimento dos fins almejados pela administração, não havendo assim distorções entre o quantitativo de servidores em exercício e as respectivas vagas constantes em lei. Por fim, o princípio da legalidade elementar na administração pública constando expressamente no texto constitucional, na Constituição Cidadã de 88. Sendo que a futura realização do concurso público deverá ter por alicerce a lei a ser aprovada por esta casa para a devida ocupação dos cargos. A criação, transformação e extinção de cargos, funções ou empregos, por determinação direta e autárquica, é de iniciativa exclusiva do prefeito, conforme dispõe o artigo 106, no seu inciso 1º, que tanto o Zé Mota repetiu, o 133.1 da Lei Orgânica Municipal. Combinados ainda com o nosso regimento interno, 31, quando diz que compete à Câmara aprovar e devolver ao Legislativo para que ele assim sancione e promulgue. Dito isto, eu considero a legalidade jurídica, considero antes de tudo o interesse público. Isso é que me prende. E por isso eu voto pelo aprovação, se possível, pela unanimidade.
Muito bem. Concluída a leitura do relatório pelo presidente da comissão, pelo relator da comissão, vereador Dr. Fernandes, passaremos então à votação deste projeto de lei. Momento em que. A votação. Vamos fazer uma e depois vamos repetir. E nesse momento eu sempre gosto de lembrar aos colegas vereadores, não é mais a oportunidade do debate, agora o vereador vai votar ou favorável ou contra ou vai se abster de votar, ok? Então, começando pelo relator, confirma o voto do relatório.
com muita honra, confirmo o voto do relatório.
Ok. Vereador Zé da Inês, favorável, contra ou se abstém?
Favorável.
Vereador Edivan, favorável, contra ou se abstém?
Favorável.
Vereadora Ana Lúcia, favorável, contra ou se abstém?
Pelos erros contidos neste projeto, eu me abstenho de votar.
Ok. Vereadora Surama, favorável, contra ou se abstém?
Eu me abstenho mediante essas pequenas falhas que foram detectadas pelos vereadores e o que eu acho são gravíssimas, me abstenho.
Ok. Vereador Jesse James.
Me abstenho também.
Ok. Vereador Alderico.
Voto favorável.
Vereador Zé Mota.
De acordo com o parecer do relator, favorável.
Vereador Amadeu Júnior também vota favorável. O projeto foi aprovado com 6 votos a favor e 3 abstenções. Então, colegas vereadores, concluído todo o expediente do dia da nossa sessão extraordinária, com finalidade específica, vamos então fazer a segunda votação. Algum vereador deseja mudar seu voto? Quem quiser mudar, levante o braço. Ninguém mudou, ninguém levantou o braço, então permanece a primeira votação. Então, em 2 votações, 6 votos favoráveis e 3 abstenções. Projeto de lei número 13, que dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no âmbito do Poder Executivo do município de Guadalupe, estado do Piauí, e das outras providências, está aprovado. Então, diante da conclusão dos trabalhos, cuja finalidade era unicamente, especificamente, a discussão e votação dos 2 projetos, número 12 e número 13, não há mais nada o que tratar essa noite. Daí porque peço aos colegas que fiquemos todos de pé para o encerramento da sessão. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão extraordinária de hoje, 1º de julho de 2013. A todos, boa noite.